Vereadora professora Geli, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Gleimo Martins, vereador Jean Carlos, vereador Vespa, vereador Frei Valdaí, vereador pastor Ederson, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda e vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Paulo de Lima que faça a leitura do texto bíblico.
Senhor, pegai a cada um conforme as suas obras. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é o meu rochedo e salvação, a fortaleza, onde encontra a segurança. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é o que me vem a salvação. Só ele é o meu rochedo e salvação, e a fortaleza, onde encontro a segurança. Povo todo, esperai sempre no Senhor, e abrir diante dele o coração. Nosso Deus é o refúgio para nós. Salmo 61.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o ilustre secretário Fernando Cunha.
Síntese da 68ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 15 dias do mês de outubro de 2013, às 15 horas. Reunião sessão ordinária à Câmara Municipal de Anápolis. Sou presidente do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Fernando Cunha, Pedro Carneiro da Ponte e Carlos Alberto. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que seja chamado os vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Que expedientes foram feitas a leitura de correspondências, leitura de projetos e requerimentos que foram enviados às comissões. Usaram a palavra os vereadores Vilmar Silvestre, Paulo de Lima e Jair Cabeleireiro. Grande expediente, usaram a palavra os vereadores Elis Sanches, Lisier Borges e Jackson Charles. Na ordem do dia, houve apreciação de projetos e nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente sessão, convocando-se outro para o dia 16 de outubro, em horário regimental.
A ata está à disposição dos novos edis.
Tudo de correspondências, vereadora Mira Garcia, justificando a ausência por motivos particulares na sessão de hoje. Vereadora Dinamélia Ribeiro, justifica que está impossibilitado de comparecer à sessão ordinária de hoje. Da vereadora Eli Rosa, justificando a ausência na sessão de hoje em virtude de uma viagem de interesse da comunidade. Correspondência do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, encaminha informação de liberação de recursos financeiros para pagamento de transporte de órgãos, tecidos e células. Cópia de convênio celebrados entre o município, a Associação Missionária Esperança, Associação Evangélica de Viúvas do Brasil, Instituição Filantrópica Aldeia da Paz, Lar e Abrigo Mater Salvatórios, Centro Comunitário Frederico Ozanã, Agência Goiana de Assistência Técnica e Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, da Controladoria Geral da Prefeitura Municipal, balancê de maio de 2013, balancê de junho de 2013, Fundo Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Saúde, do CMTT, do Fundo Municipal do Meio Ambiente, do Fundo da Infância e Adolescência, do Fundo Municipal de Saúde, balancê de julho de 2013, do Fundo Municipal de Cultura, Companhia Municipal de Transportes, Fundo da Infância e Juventude, Infância e Adolescência, Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, Fundo Municipal de Manutenção da Procuradoria-Geral do Município, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia, Fundo Municipal de Assistência Social. Secretário Municipal de Gestão e Planejamento, informação que está prevista no Planejamento de Ações de 2014, a revisão do Plano Diretor de Anápolis, resposta ao vereador, requerimento do vereador Jackson Charles. Leitura de projetos do vereador Jeca Bereiro, declara de utilidade pública municipal em entidade associação esportiva Helps Clube, da Outras Providências. Prefeito Municipal veto total ao toque de lei que disciplina a concessão da declaração de utilidade pública municipal no município de Anápolis, Outras Providências. Prefeito Municipal veto total ao toque de lei que determina a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos contratos de terceirização de serviços públicos. Prefeito Municipal veto total ao toque de lei que proíbe o uso do transporte inadequado por profissionais da área de saúde, equipamentos e proteção de indivíduo fora do ambiente de trabalho.
Depois eu despacho tudo.
Todos os requerimentos do vereador Jean Carlos seja encaminhado ao competente, solicitando instituir gratificação de risco aos servidores públicos ocupando os cargos públicos efetivos a seguir: fiscal de postura, fiscal de obra, fiscal de tributo, fiscal sanitário e fiscal ambiental. Vereador Hamilton Filho seja encaminhado ao competente, solicitando serviço tapa-buraco na rua Joaquim da Cunha, número 160 e 551, Maracanã. Vereador Sargento Pereira seja encaminhado ao comandante-geral do 4º Batalhão, solicitando maior policiamento na Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara, durante as festas natalinas. Vereador Sargento Pereira, oficia a Diretoria de Iluminação da Secretaria de Obras, solicitando decoração especial em relação à festa natalina em toda a Avenida Fernando Costa, na Jaiara. Vereador Ederson Lopes, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Federal, número 847, setor central. Vereador Paulo de Lima, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de revitalização de uma praça situada na rua Agostinho de Pina, com a rua 25, JK, Nova Capital. Vereador Paulo de Lima, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de iluminação de uma praça situada na rua Agostinho de Pina, número 25, JK, Nova Capital. Vereador Paulo de Lima, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de revitalização da Praça Jamel Cecílio, local onde está sendo construído o Planetário Digital de Anápolis, colocação de bancos, reforma das quadras de esportes, revitalização total. Vereador Paulo de Lima, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de construção de praça na Rua 1 e Rua 2, com a Rua Industrial, situada no Parque Industrial Nova Capital, JK Nova Capital.
Correspondências também à disposição dos pares. Projeto de lei. Projetos de lei encaminhado às comissões. Todos os requerimentos encaminhados à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores vereadores, a imprensa, os colegas taxistas que estão aqui, boa tarde a todos. Senhor presidente e nobres colegas, eu acredito que os senhores devem ter recebido em seus gabinetes hoje uma cópia do contrato existente entre a Saneago e o município de Anápolis. Esse contrato foi firmado em janeiro de 98 e tem a duração de 25 anos. Me chamou a atenção porque é o seguinte: hoje o clamor da população é muito grande com a ineficiência, como diz o Jackson, a inoperância da Saneago no nosso município. E aí, vereador Wederson, ainda resta 10 anos. Este contrato vai vencer em janeiro de 2023. Eu acredito que nós, como representante da população, do povo que clama, que pede e tem realmente clamado por esta inoperância da Saneago, nós, vereadores, precisamos levantar um movimento para tentarmos sensibilizar o nosso governador. Eu acredito, nobres colegas, que nós não precisamos e nem devemos mais procurar secretário nem presidente da Saneago, porque não depende. Eu acho que é o governador, nós temos que ir atrás do governador. É o homem que vai bater na mesa, que vai determinar. Então eu quero fazer aqui, em nome da comissão, com certeza eu não tive como reunir hoje com a Comissão de Direitos Humanos, mas eu quero fazer uma proposta, senhor presidente, para que esta casa, em entendimento de que é realmente um problema muito sério na nossa cidade, eu quero fazer uma proposta. Que esta casa, todos nós, os vereadores, possamos chamar a população e fazermos um movimento grande, e que esse movimento chegue até o senhor governador. Porque não adianta nada. Todos nós aqui já buscamos solução. Quantos aqui já estiveram lá falando com o presidente da Seneago? Muitos já prometeram vir aqui e não adianta. Nós temos que ir atrás do governador para que ele veja essa situação. Então, a minha proposta, vereador Ederson, é que nós possamos criar um movimento, chamar a população, os presidentes de associação de moradores, para este movimento, Gleimo, e nós queremos dar um nome a este movimento, a esta manifestação, Anápolis com lata d'água na cabeça, porque a falta d'água é muito grande. E se os senhores receberam a cópia do contrato, os senhores vão perceber que a Saneago, ouçam bem, na cláusula 4 diz o seguinte, a Saneago se compromete a operar e manter com eficiência o sistema de abastecimento de água e esgoto sanitário implantado, não respondendo por interrupção, caso aconteça estourar algum cano e tal. Quer dizer, mas aqui diz que tem que ser com eficiência. E volto a repetir uma palavra que nosso colega vereador Jackson sempre usa. A Saneago está realmente com um trabalho ineficiente, Jackson, na nossa cidade. E outra coisa, Jackson, não sei se você recebeu a cópia do contrato, ainda teremos que brigar, correr atrás da Saneago até 31 de janeiro de 2023. É quando vai vencer o contrato. Então a coisa é mais séria do que simplesmente usarmos essa tribuna para cobrar da Saneago, da liderança da Saneago, da direção da Saneago. Nós temos que ir na fonte que tem poder, Paulo, para decidir e resolver essa questão em Anápolis, que é o senhor governador. Quero também fazer um pedido aos colegas vereadores. Deu entrada nessa casa hoje um projeto da nossa autoria que dispõe sobre as ações socioeducativas nas redes públicas de ensino das escolas municipais de Anápolis, visando a prevenção de violência contra os idosos e da outras providências. Peço apoio aos colegas que votem a favor desse nosso projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Gerson Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que nos acompanha em uma sessão ordinária, em mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal, público presente, telespectadores do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco. Senhor presidente, hoje eu fiz questão de usar o pequeno expediente. O assunto ele não é tão pequeno assim, de pequena importância. Mas dá para discorrer bem com... Nesse pequeno expediente. Senhor presidente, hoje eu estou aqui para falar de duas pontes que, se não tomarmos cuidado, e isso tem que ser em caráter de emergência, podemos ter no nosso município, vereador Lisier. Eu vou aguardar um pouquinho, porque esse assunto, eu até gostaria de ter mais 2 minutos a mais, senhor presidente, porque eu fui prejudicado na minha fala aqui. Tudo bem. Ok. Isso é empolgação, está todo mundo animado. É isso mesmo, né, vereador Jackson? Senhor presidente, eu gostaria que começasse a contar a partir de agora. Existe um risco, senhor presidente, de um grande acidente em duas pontes, no nosso município. Uma é a ponte sobre o rio João Cesário, que corta, que dá acesso ali ao Colégio Polivalente, no Maracanã. Com essas andanças, investigando a questão do esgoto, você acaba descobrindo outras coisas, né? Além do esgoto, eu pude notar, isso eu tenho, está entrando nessa casa um requerimento, e está vindo também anexo uma foto do aterro dessas duas pontes. A primeira, João Cesário, ela, devido às enchentes do período chuvoso passado, houve um desgaste muito grande. Então, essa ponte ela está ruindo. Então, há um risco eminente ali de uma grande catástrofe, que já aconteceu naquele córrego. Aquela ponte ela pode cair a qualquer momento, se não tomar uma medida de urgência para que seja feito novamente esse aterro e colocado ali umas vigas, né, para que reforce então a estrutura dessa ponte. E a outra ponte, senhor presidente, é a que corta ali o córrego das Antas. Também foi numa investigação, né, em busca de mais vazamentos aí de esgoto da nossa cidade, nos nossos córregos, é que eu detectei um problema sério. Essa ponte, uma parte dela, as colunas, já está no ar. Não tem nada embaixo dessas colunas, só está os pilares. E quem trafega ali pela BR-153, próximo ao Lírios do Campo, não sabe, não pode imaginar o perigo que estão passando ao passar em cima dessa ponte. Então eu gostaria, esse é um problema mais complicado, eu gostaria que fosse encaminhado, já está aí protocolado nessa casa, para que o DENIT tomasse providência. E que antes do DENIT tomar providência, que o órgão competente, né, na cidade de Anápolis, que fosse fazer uma investigação. Porque nós já tivemos um problema sério na BR-153, vereador Ederson Lopes. E por pouco, né, muita gente não morreu. Né, em uma queda de barreira próximo ao viaduto, né, que dá acesso ali ao bairro, perto ali da TCA, me falhou aqui agora, na saída de Brasília, né, Alvorada, obrigado pela lembrança aí. Entendeu? Então, eu acredito que tem que ser em caráter de urgência, senhor presidente, para que a gente não tenha que lamentar depois, né, esse grande acidente, que é um risco iminente. Ali no João Cesário, várias crianças ali que estudam no Polivalente não sabem que está passando em cima de uma ponte que está prestes a cair a qualquer momento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gerri. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres colegas, taxista, meu amigo Maurício, prazer enorme você assistir essa sessão com seus colegas de trabalho. Seja bem-vindo a essa sessão nessa tarde de hoje. E a Câmara Municipal, você pode ter certeza que está ao lado de vocês e lutando por essa causa justa que vocês estão reivindicando junto ao CMTT. São as pessoas sofridas, lutadoras de todos os dias, ganhando o seu pão de cada dia, e eu acho que é injusto isso que o CMTT está falando com vocês. Eu, na última sessão aqui, o vereador Paulo de Lima foi o autor dessa grande manifestação aí, que eu acho que o taxista, todos eles não têm que alugar ponto, eles têm que ser dono do ponto. Isso nós estamos lutando aqui nos bastidores. Pode ter certeza disso, que a Câmara Municipal está lutando com essa classe tão sofrida aí, que trabalha de dia, de noite, qualquer horas. Bom, obrigado. Senhor presidente, eu estou usando essa tribuna hoje para um desabafo, o vereador, líder do prefeito. Tem hora, eu já falei várias vezes, reiteradas vezes, nas minhas reuniões e aqui na Câmara. Eu tenho orgulho de ser político. Eu sou um animal político e vou morrer sendo um animal político. Vereador Vespa. Mas às vezes a gente tem vergonha de ser político. A gente tem vergonha de ser político. Mesmo que eu sou animal político, gosto de ser político, Maurício, nossos ouvintes. Mas o que aconteceu ontem nessa operação Tarja Preta? Gente, é uma vergonha. É uma vergonha para a nossa classe. Maurício, se um taxista dá um desvio de conduta, os brasileiros falam que os taxistas todos não prestam e vocês não têm nada a ver com isso. Se um político rouba em Brasília ou em Goiânia, todo mundo está no mesmo balaio, no mesmo tacho. Eu acho que não é por aí, vereador Frei Valério. Mas que vergonha, mas que vergonha. E aonde está o tribunal? Aonde está o tribunal de contas do município, que ganha uma fortuna de dinheiro para vasculhar a vida dos prefeitos? Aonde está esse tribunal? Esse tribunal aí, que não vasculha a vida de ninguém, Frei Valdair. Esse tribunal tem que ser extinto. Tem que ser extinto. Eu estou pedindo aqui que no Brasil, nos 27 estados da União, se não me falha a memória, vereadora Geli, professora Geli, só tem 3 ou 5 estados, 3, 5 estados que tem o Tribunal de Contas do município. Outros não tem, não. Para refrescar a memória de Vossa Excelência. Não é todo estado brasileiro que tem um Tribunal de Contas do município, não. Não se confunda. Tribunal de Contas do município com Tribunal de Justiça. E o estado de Goiás é um dos que tem uns tribunais aí. Eu nunca vi prefeito e vereador ser preso. Nunca vi vereador e nem prefeito. Repito duas vezes, vereador Tiago. Não precisa me olhar com esse olhar, olhar 43, não, que é verdade. Que essa tribuna me dá o direito de denunciar. Eu fui outorgado pelo povo. Eu tenho prerrogativas para isso. Me processe. Eu nunca vi prefeito e vereador ser preso por denúncias e nem fracaltura de prefeito nem vereador. Só o Ministério Público. Parabéns do Ministério Público. E tem uns malandros em Brasília que não queria que a PEC 37 passasse. Ai de nós se não passasse. Agora, cadê o tribunal? Cadê o Tribunal de Contas do município? Tribunal de Contas do município, não se confunda. Desculpa a minha ignorância. Crocodilo com cocô de grilo. Não é o Ministério. Não é o Tribunal de Contas. Tribunal de Contas do município. Que esses são pagos, já está dizendo, para vasculhar a vida dos prefeitos. Esses contratos fajutários que tem por aí, de firmas empreiteiras, firmas que estão concorrendo. É aqui em Anápolis, Rubiataba, Serra Porongatu, os 243 ou 49 municípios que nós temos espalhados para o estado de Goiás, não. Eu nunca vi prefeito nem vereador ser preso por denúncia de Tribunal de Contas do município, não. Mas é verdade, Paulo de Lima. Tribunal de Contas do município, Tribunal de Contas do município, para investigar a vida dos senhores prefeitos. Aqui em Anápolis eu não preciso passar, não, que pelo meu cálculo da minha história aqui, o prefeito aqui, de sã consciência, e toda a sua equipe, não tem isso aí. Mas cadê? Que vasculha a minha vida do vereador Mauro. Eu não sou melhor que ninguém, não. Eu não sou um puro sangue, não. Eu não sou um cavalo manga macha, o langa, manga larga machador, não. Eu não sou melhor que ninguém, não. Já vasculharam a minha vida, assim, no tempo de Hernani. Grampearam meu celular. Essa última vez que teve vereador sair preso daqui, vasculharam minha vida também. Grampearam meu telefone 24 horas por dia. Rastrearam, vereador Sargento Pereira. Vasculha minha vida. Eu não devo nada para esses caboclos aí, não, e nem para o Ministério Público, não. Mas parabéns ao Ministério Público. Que arrastão perfeito. Agora, mini tribunal de... Esse trem tinha que sair do estado de Goiás. Não... Sinceramente, será que aquilo é só... Aquilo ali é um enterro de político. Ali é um cemitério de político. Quando o senhor governador quiser ali aposentar algum político, eu, Jacques Chá, falou, Mauro, eu te dou uma boquinha, você tem curso superior? Tem, eu sou bacharel em direito, vereador Mauro. O que é? Você vai ganhar 30 mil reais por mês lá, o resto da sua vida. Igual fizeram com a Carla Santilli, com todo o respeito que eu tenho por ela, que ela é uma merecedora. Ali é um enterro de político. Para fazer o quê? Para fazer o quê? É o Ministério Público que tem que fazer isso? Olha, gente, para com isso. Então, que prenda esses políticos corruptos, esses malandros, que está enojando a classe política. Volta a frisar, antes de devolver a palavra para a mesa. Não é que eu tenho vergonha de ser político, eu sou animal político e gosto de ser político. Agora, pelo amor de qualquer coisa, gente. O que está acontecendo? Enquanto o menino aqui tem um besouro de 3 dias na orelha, não tem dinheiro. O secretário precisou pagar uma clínica particular para tirar o besouro, zumbido da orelha do menino. E tem prefeito aí, remédio de 5 centavos. Está vendendo por 40 reais. Aí, vem aí o Tribunal de Contas do Município para vasculhar quando o prefeito está certo. Não, que tudo bem. Opa, ok. O prefeito é honesto, tudo. Gente, para com isso. É uma vergonha. Ações tem que ser mais rápida. Parabéns ao Ministério Público. E nota zero ao Tribunal de Contas do Município. Meu muito obrigado, senhor presidente.
Ainda no pequeno expediente, conceda a palavra ao ilustre vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz Santos Lacerda, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes, imprensa que cobre essa sessão ordinária da Câmara, visitantes que hoje nos visitam aqui, os taxistas, quero cumprimentá-los pela luta em defesa aos seus interesses, parabéns. Presidente, eu pedi o uso da palavra nesse pequeno expediente para falar de um assunto, eu vou falar, mas antes eu quero aqui me solidarizar aqui ao vereador solidário, vereador do SDD, vereador que teve a honra de lembrar meu nome para, quem sabe, ser um futuro membro do Conselho do Tribunal de Contas. Muito obrigado, vereador Mauro, né? Embora eu acho que as nossas idades estão um pouco diferentes, distantes uma da outra, possivelmente o senhor irá primeiro. Né? O vereador Mauro, ele fez uma colocação. Vereador Mauro, por gentileza, assente-se, por favor. O senhor está... Vereador Mauro, por gentileza, o senhor falou e eu fiquei sentado escutando Vossa Excelência. Por favor. O vereador Mauro, ele fez uma menção, realmente, e aí nós temos que... escutar a forma peculiar que o vereador Mauro fala, né? Mas bastante esclarecedora, que engrandece o nosso conhecimento. Mas ele tocou num assunto importante. Realmente, é muito vergonhoso. Ontem eu falei aqui do problema que está acontecendo na saúde no estado de Goiás. Vereador do STD. Vereador do STD, por favor. Ô, presidente, o vereador do STD está atrapalhando a minha fala. Vereador, eu gostaria que você, excelência, prestasse atenção, que a fala é complemento da sua. Então tá bom, obrigado. Se nós formos observar, que me perdoe os políticos anapolinos, que são pessoas diferenciadas, mas 80% dos prefeitos e vereadores presos eram todos do PSDB. PSDB. Partido que está no governo aqui há quantos anos? Há quantos anos esse partido está no governo? Eu disse ontem que a saúde estava passando por dificuldades, o povo estava morrendo, e hoje, pela manhã, veio parte da resposta. E parte da resposta é esse desrespeito com o dinheiro público que está acontecendo. Na maioria das cidades, prefeitos e vereadores do PSDB, que já está, eu diria que há quase 20 anos no poder em Goiás. Alternando, mas há 20 anos no poder de Goiás. Está na hora de mudar. O povo não merece mais isso. O povo merece político que respeita o próprio povo. Então eu queria só complementar essa fala, que o vereador Mauro
falou e ele realmente tem razão. Mas o motivo da minha fala aqui, presidente, embora o vereador Mauro atrapalhou um pouco, eu queria que o senhor me desse um minuto a mais aí. Eu queria falar, senhor presidente, eu queria fazer uma defesa, e eu queria que os nobres pares me acompanhassem nessa defesa, porque eu estou indignado e com muita humildade, dizendo, eu estou morrendo de dó dos moradores do conjunto Raul Balduino. Não dá mais. Aquela invasão de autoescola, atrapalhando a vida daqueles moradores, ali naquela região, o pessoal não tem sossego mais, vereador Ebmamed. E o que é mais interessante, eu estive observando lá, presidente, uma passagem de um aluno para o outro, a velocidade que os condutores conduzem o veículo para ganharem tempo. Aí, aquilo que eles preconizam lá, que é pare na faixa, pare, não acontece. Acontece só na hora que está fazendo as provas ou ensinando. Mas na hora que eles vão para a prática, atropelando pessoas. Acidentes toda hora. Tirando o sossego dos familiares. Falei ontem que nós temos um governo inoperante na saúde, mas não é só na saúde, não. Esse DETRAN passou da hora de ter uma solução para esse DETRAN. Passou da hora. Não tem condições dar aula em um bairro daquele. Inclusive aquele povo, acho que eles, como diz o amigo do Mauro aí, que colocou sal na Santa Ceia, que ele fala aí toda hora. Salgou a Santa Ceia. Aquele povo deve ter salgado a Santa Ceia. Um dia, fim de semana, é jogo no Jonas Duarte, acaba com o sossego deles. Outrora, não muito distante, era uma feira de carro que acabava com o sossego daquele povo. Agora, as autoescolas não dão sossego para aquele povo. Aquele povo não merece isso, não, gente. Ninguém nunca levantou a bandeira para defender os interesses daquele povo. Eu não moro no conjunto Raul Balduino. Moro do outro lado. Mas nós temos a obrigação de defender a cidade como um todo. E o governo de Estado, e o governo municipal, e o doutor ilustre, tristíssimo, salve, salve, juvenil. Deveria estar olhando, era isso. Cobrando do governo de Estado, arrumando um local adequado para que fosse feito as provas. Uma pista adequada, vereador Gerry. Preparada para tal. E não ficar infiltrando na vida das pessoas, acabando com a vida das pessoas. Eles tomam conta de tudo aquilo ali. É uma quantidade de carros imensa, presidente, atrapalhando a vida daquelas pessoas. Então eu usei a tribuna hoje para dizer que eu vou defender mais essa bandeira, sem ser pedido pelo povo do conjunto Raul Balduino. Ninguém me procurou, ninguém me pediu. Eu vi com os meus próprios olhos, vereador Gerry. Pude sentir na pele o sofrimento daquele povo. Aquele povo precisa de um pouco de paz. E diga-se passagem, a maioria dos moradores do conjunto Raul Balduino são moradores antigos da cidade. Você pode ir lá ver que a maioria é morador antigo, mora em Anápolis há vários anos, e há vários anos eles não têm paz, não têm sossego. E aí eu quero, vereador Sargento Pereira, que nós, em seus discursos, quando tiver oportunidade, eu vou preparar um documento solicitando ao nobre governo do Estado, vou pedir ao CMTT que tome providências, que faça estudos para resolver aquele problema, porque não dá mais. O povo está sofrendo, acidentes estão acontecendo, os instrutores dirigem os carros com muita velocidade ali naquele percurso, e aí as pessoas não podem nem sair nas ruas. Todos os dias tem aula. Quando não tem prova, tem aula. Quando não tem prova, não tem aula, tem jogo do Jonas Duarte. E pior, para assistir o ANAP, como o vereador disse. Pior. Posso assistir só a Rubra, tudo bem, mas tinha o ANAP. Né? Então eu queria, presidente, só registrar essa minha preocupação, vereador Mauro, eu queria que Vossa Excelência também me auxiliasse aí nessa luta, porque Vossa Excelência é um vereador solidário e solidariedade, com certeza, está repleto do seu peito. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Senhor presidente, questionando aí, só um segundo, não sei, próximo orador, porque o meu afoito ali, a minha discussão tão nervosa nessa tarde, quando eu ouvi a reportagem, eu olhei na minha caixinha de correio e fui ver o popular ali. eu me esqueci. A Carla Santilli, com todo o respeito que eu tenho por ela, eu votei nela, ela não é do TCM, ela é do TCE. Ela é do Tribunal de Contas do Estado. Me desculpa, minha amiga Carla Santilli, ela não tem nada a ver com essa malandragem, não. Eu estou aqui fazendo desabafo, é pro TCM, Tribunal de Contas do Município, não pro TCE, que é Tribunal de Contas do Estado, que só existe de 3 ou 5 estados no Brasil, se não me falha a memória, que tem estado de TCM. O resto foi tudo extinto. São Paulo não tem, essas grandes capitais não existem, esses grandes estados. Não existe, não confunda TCM com TCE. E a Carla Santilli, meu desabafo, me perdoa, Carla Santilli, minha amiga, que eu adorava seu pai, era apaixonado do seu pai, Henrique Santilli. Você não pertence ao TCM, você pertence ao TCE. O meu desabafo é contra o TCM, não contra o TCE, que você pertence.
E qual clube você se alerta aí, Pedro?
Então, com o desabafo do vereador Mauro, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo inicialmente a palavra ao ilustre vereador Paulo de Lima.
Boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, nosso presidente, nossos taxistas, como presente hoje aqui, mais a imprensa, nossos ouvintes, que estão todos ouvindo a nossa querida Rádio Manchester e todos do Canal 5 e demais emissoras, nossa querida Rádio Imprensa, que está sempre cobrindo, né, com muita perfeição essa casa de leis aqui. Então a gente dá um abraço especial a todo o pessoal da Rádio Imprensa. Primeiramente, a gente queria conversar com os taxistas, estamos conversando há muito tempo. Fizemos uma audiência pública e foi muito bem sucedida com todos eles taxistas. Isso. Quem não tem táxi, que trabalha de aluguel, é complicado. E quem tem o seu ponto fica amarrado, não querendo que as coisas se movimentem. A cidade cresceu, Anápolis hoje cresceu praticamente. Em 1988 foi a última alteração de ponto de táxi. Veio um ponto de táxi de Campo Limpo para cá, que foi a última vez que teve. Então, dali para cá, nunca mais aumentou os táxis, os pontos de táxi em Anápolis. Então, essa luta é dos taxistas, não é do vereador Paulo de Lima, é dos taxistas. Não é dessa casa. Eles procuram a casa, os vereadores, e todos nós, estamos aí, nossos taxistas, procuram a casa, e a gente acabou provocando aquela audiência pública, juntamente com o Alex, a Fernanda, e todos lá do CMTT, que faz parte dessa organização dos táxis e muita coisa na cidade, na parte de transporte. Então, agora temos aí, dizendo que vai ter a licitação, e os taxistas estão em cima, estão correndo atrás das leis, e as leis federais dizem que não precisa de licitação, que é só praticamente um acordo, sei lá, qualquer coisa parecida. Então, estamos estudando. E o Alex, mais a Fernanda, diz que vai ter que ter licitação, e a gente está estudando. Estamos correndo atrás para ver o que podemos informar para eles a partir de hoje. Os meninos estão aí correndo, preocupados, principalmente quem trabalha de aluguel, que aluga o ponto, Fernandinho. Então, é super complicado. O cara tem que pagar o táxi dele, tem que pagar o aluguel, tem que pagar a taxa. Tem taxista aqui que paga duas taxas. A Fernanda disse que não paga duas taxas, não. E eu tenho, tem prova que paga duas taxas. Está com os dois documentos. E a menina, a Fernanda, disse que não paga. Então, a gente vai pôr isso, os dois...
Uma parte, Fernanda.
Uma parte da... Uma caliação, muito bem, líder do prefeito. Vamos pôr uma caliação para ver quem está falando a verdade. Se é o pessoal do táxi, se
uma
é
parte,
mas é prova certa. Mas a Fernanda está com boa intenção, o Alex também está com boa intenção. Eles não querem prejudicar ninguém. Eu tenho certeza que o CMTT não vai prejudicar os taxistas. Isso eu tenho certeza absoluta. E a gente também estamos aqui para ajudar. Todos nós, vereador, Frei Valdair, Vilmar Silvestre, todos nós estamos aqui, né?
Uma parte, vereador.
Ajudar todos.
Uma parte.
Pois não.
Essa licitação, vereador, não vai beneficiar somente os que já têm o ponto, não?
Não vai beneficiar como?
Hã? Os novos...
Ah, com certeza, quem aluga, a gente queria isso. É isso que eles estão querendo.
Pois é, ué.
Que dê autoridade para eles terem uma vantagem maior, porque quem tem experiência. E para você mexer com gente, com vida, teria que ser um taxista que...
Pessoal, que se abrisse novos pontos e premiasse os funcionários.
A parte, vereador Paulo de Lima.
Isso, muito bem.
Obrigado.
Isso, a luta deles é isso, é que eles sejam beneficiados pela experiência, pelo que eles vivem na cidade no dia a dia. Os taxistas querem isso, eles não querem outra coisa. Eles não querem nada de graça, eles querem trabalhar e querem pagar a taxa deles, eles pagam até hoje. Pois não.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Cumprimentar aqui o Vossa Excelência pela insistência na luta em defesa dos taxistas, e cumprimentar eles também, vários amigos aqui presentes. Na verdade, naquela audiência pública que Vossa Excelência promoveu,
Eu me lembrei que a Fernanda e o diretor do CMTT, Alex, pronunciou o entendimento de que, após o diagnóstico do plano de mobilidade, que vai apontar naturalmente quantos novos pontos são necessários na cidade de Anápolis, seria promovido a escolha, a seleção, através da licitação. E atendendo à demanda dos colegas, né, taxistas que já trabalham, seria colocado, né, no edital uma vantagem para aqueles que têm a experiência, que já prestam serviço nessa qualidade, para que eles possam ter uma vantagem no sentido de tentar, né, não beneficiar, mas contemplar aqueles que já têm essa experiência e trabalham tantos anos. Jean,
só dizer para você, demanda. Mas não existe na lei federal, não é licitação.
Pois é, e se não é, nós vamos estar juntos para defender o que for realmente regular.
Para ver qual que vai mandar mais, se é lá em cima, se é aqui.
Exatamente. Mais. Agora, o que é importante é que os que já estão realmente possam ter a possibilidade de permanecer e ter seu ponto. Né, e sair da informalidade, muitas vezes, do desgaste de ter que pagar uma locação e trabalhar e, né, cuidar da sua família com maior tranquilidade. E, assim como Vossa Excelência, eu tenho certeza que todos nós estamos imbuídos disso. Nós estamos na presidência da Comissão de Urbanismo e Transporte e desde o início que nós entramos, nós estamos cobrando o Alex esse plano de mobilidade que já vai para 10 meses e não apresenta, porque não é só os táxis. Nós temos transporte escolar também.
Isso.
Nós temos outras demandas aí também, que tudo está amarrado nesse tal plano de mobilidade que, segundo o CMTT, está sendo realizado por uma empresa terceirizada, mas nunca é que apresenta. Então, nós realmente já há um tempo mais que razoável, vereador Paulo de Lima, e nós temos realmente que cobrar que dê uma resposta concreta para tentar, pelo menos, minimizar a dificuldade dos taxistas. Devolvo a palavra.
Pois não. Momentinho, só. Eu quero dizer para você, já também, que não precisa disso tudo aí. Nós vamos conversar direitinho e vamos chegar num ponto comum. E a transferência de ponto também, ela é permitida. Ela é otorgada a qualquer outra pessoa que você... Deus que você possa fazer, é otorgada. Então, tem na lei lá em cima que está dizendo isso. Agora aqui, vai lá na prefeitura, um colega nosso aí, taxista, comprou um ponto de táxi e não pode transferir. Então é complicado para ele. Já pagou e não pode transferir, diz que não pode ser transferido. Então, a Dilma agora fez uma lei nova que é de herança agora. Passa de pai para filho ou de quem, né, para a família. Então já foi aprovado e tudo mais. Pois não, vereador Gé.
Agradeço a parte. Quero parabenizar a Vossa Excelência e parabenizar todos os taxistas aí, né, por estar lutando, buscando aí o que é de vocês de direito. Né. E eu quero deixar aqui claro que essa morosidade é que deixa as pessoas indignadas. São pessoas, são pais de família que estão aí precisando de legalizar seus pontos, outros que não têm, buscando uma forma de trabalhar honestamente, e de repente para na burocracia. Eu acho que tem que, por parte do CMTT, se é licitação, que faça, e que se achar que não há essa necessidade, que resolva a situação. Não deixar pessoas apreciam, pessoas que querem trabalhar, perdendo o seu tempo, angustiada. Eu acho que já está na hora de falar, fora, nós vamos resolver o problema. Se é por parte do CMTT, se é por parte da administração, que seja resolvido, né, que deixa dessa morosidade. Né, tem pessoas aí que não pode perder tempo, não. O tempo é dinheiro. Eles precisam de uma solução, né, de uma segurança para trabalhar. Muito obrigado, devolvo a palavra e, mais uma vez, parabenizo todos os taxistas da nossa cidade.
E, Ger, tem mais um detalhe também. E muitos outros táxis, principalmente cidades aqui em volta de Anápolis, eles vêm aqui trabalhar aqui. O pessoal faz muito transporte clandestino aqui. Acaba complicando por isso, porque não dá liberdade para aumentar o ponto de táxi, não dá essa liberdade, porque nosso projeto e essa discussão com os nossos taxistas é para aumentar o ponto de táxi, não é tirar táxi de ninguém. Não era para tirar táxi de ninguém. Mas quem já tem o seu ponto antigo, igual a gente sabe aí que tem gente aí que tem 18 pontos, outros tem... Lógico que não está no nome dele os 18 pontos, é evidente que não. Mas aí as pessoas ficam falando mal na cidade que nós estamos querendo dar ponto de táxi. Não é dar ponto, é aumentar a cidade. Cresceu, É isso aí. Então, o tá mais complicado é nessa história. Quem tem o seu ponto de táxi não quer que os colegas nossos trabalhem. Eles querem que eles fiquem empregados deles a vida inteira. E eu acho que eles querem que a ANAP passe de 1 milhão de habitantes com 200 táxis, com 100 táxis, entendeu? Cada dia parece que é isso. Para ter mais clandestino, pessoal vir lá de outra cidade, não vou citar nome de cidade, porque não tem necessidade. Mas vem de todo, até de entorno de Brasília, vem trabalhar aqui dentro de ANAP fazendo ponto de táxi. Tem muitos locais aí que o cara tem panificadora na sua região mesmo, que o pessoal, o cara fica lá com o carro dele lá fazendo transporte de gente. Por quê? Porque falta táxi na cidade. Falta gente para trabalhar. Gente especializada na história, na coisa do táxi. O cara que trabalha no ponto de táxi é especializado. Como diz o Glenn mesmo nunca viu, ele mesmo contou aqui muitas vezes no dia da audiência que ele disse, que raramente você vê um taxista batendo na cidade, raramente você vê um acidente de táxi. Então a maioria dos taxistas trabalham correto e tem direção ofensiva, tem tudo. Eles são treinados para aquilo, no dia a dia da cidade. E o trânsito de Anápolis é complicadíssimo, viu, líder do prefeito? Aqui em Anápolis você sabe que é difícil até de dirigir aqui. Até o Maurão, que já mora aqui há praticamente 70 anos, ele sabe disso, né? Então sabe que a cidade é complicada, o nosso trânsito aqui. Cresceu muito, cidade pequena, as ruas pequenas, né? E acaba que muito carro na cidade, mais de 230 mil veículos, né, rodando dentro da cidade. Diga, meu nobre vereador. Deputado.
Uma parte, vereador.
Obrigado pela parte, nobre vereador. Olha, vereador Paulo de Lima, eu não moro aqui 70 anos. Eu nasci nessa cidade, graças a Deus. Saí daqui uns tempos para ganhar o pão de cada dia fora. Depois eu retornei para a minha cidade de origem.
Mauro, eu queria falar 70.
Mas eu quero dizer a Vossa Excelência.
60.
Eu quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência está de parabéns, lutando por essa classe sofrida que é os taxistas. Eu acho que todos os motoristas de táxi, os profissionais do volante, igual a minha pessoa, que eu também sou um profissional do volante, e eu aposentei como profissional do volante, como motorista de ambulância, e nunca escondi minha profissão. Eu tenho orgulho da minha profissão. Eu sou motorista profissional. E eu aposentei no antigo INPS, hoje INSS, Luiz
da motorista da ambulância,
aqui, né? Motorista de ambulância. E eles são um verdadeiro dono do trânsito aí de Anápolis, que são os taxistas. É igual você falou, concordo com a Vossa Excelência. As pessoas que zelam pelo trânsito de Anápolis. São as pessoas que vivem do trânsito para sobreviver, são os nossos taxistas. Agora, não dá para entender, que como eu disse naquela última audiência, pessoas que têm 5, 6 anos aí alugando ponto. E o CMTT tinha que colocar nessa licitação, dar preferência para eles entrar nessa licitação. É gritante lá na Jaiara. Porque a Jaiara, eu costumo dizer, Jaiara, sei lá, que eu sou meio analfabeto. Tem um ponto só de táxi. É uma cidade da Jaiara e tem um ponto de táxi. É aqui em cima da Fama, da Vicunha. Isso, e ter bom. 3 taxistas e só 2 que trabalham. Então não é justo um cidadão lá do Dom Felipe, lá do Jandaia, pedir um táxi e o taxista sair daqui do centro para servir. Até ele chegar lá, já foi quase um tanque de gasolina. É, ué. Sair daqui para servir um cidadão, que ele não pode recusar uma viagem. Qual o taxista mais próximo? Então, por que que não coloca mais ponto? No Daia, nós temos uma vida empresarial no Daia, não tem um ponto de táxi.
Não tem.
A cidade cresceu e os taxistas encolheu. Agora, o que não dá, o CMTT que tem que ver, que tem pessoas que tem na política aí no passado, que nesse governo não tem,
não
vamos
tem.
Dizer isso, não tem. Teve alguns senhores aí que era amigo do prefeito, presidente de sindicato, doem quem doer. Presidente de sindicato, pegou 15, 20 pontos e alugou todos. E hoje eles ainda é detentor do ponto. Só porque tinha padrinhagem político, prefeito é meu amigo, é parente da minha filha, e eu já saí candidato, pegou 15 pontos, 20 pontos e está alugando aí. Então está alugando um solo, vereador, que é da prefeitura. É a mesma coisa eu pegar, tiver um pit dog e começar construir pit dog na cidade toda e alugar para você, pro GR, pro pastor Anderson, e ficar alugando solo da prefeitura. Se me der um pit dog, tudo bem. Mas vários pit dog, a mesma coisa, taxista, uma classe. Todos aí, ó. Procura aí, vê se tem ponto. Não tem, Maurição, não tem ponto. Aluga ponto. Quase todo ponto tem 2, 3 de aluguel. Então é justo, eles estão trabalhando para a nossa cidade, defendendo o seu pão de cada dia e alugando. Então tinha que alugar da prefeitura, não para atravessador. Então você me entendeu, tinha que tirar esses pontos desse cidadão, falou, ó, a realidade de Anápolis é hoje. Ou nós temos prefeito, tem vereador e tem uma administração séria. Vocês vendem o ponto para eles, para os taxistas que não têm, ou se não, você devolve o ponto para a prefeitura para nós distribuir para aquelas pessoas que trabalham na praça e não têm ponto. É isso que é uma lei justa. Por que que eu tenho que pegar 10 ou 5 pontos da prefeitura? É a mesma coisa se eu alugar ali aquelas barracas, tudo, da Praça do Bom Jesus. Eu alugar elas. Ou então, se os caras estão alugando para mim, porque não precisa.
Verdade.
É isso, a ignorância. Isso nesse governo não acontece, não. Por isso que o CMTT tem que fazer uma nova avaliação, uma reciclagem, dar ponto para quem está trabalhando já na praça 3, 4, 5 anos. É isso, que é injusto. Tem pessoa que tem 4, 5 pontos. Tem uma pessoa aqui, eu não vou citar o nome, aonde é o ponto, para cá. Mora em Brasília, tem 8 anos. E tem 2 pontos aqui no Jundiaí. Aluga e todo final de mês eu recebo daí. Se o cidadão não está aqui, não paga seus erários para a prefeitura, só paga o ponto de táxi, não gasta aqui na cidade, mas aluga um ponto. Aluga um ponto para 2 cidadãos taxistas aqui que vivem aqui, seus filhos estão no colégio aqui. Pessoa de fora aluga ponta. Gente, isso é brincadeira, né? Está fazendo com a minha cidade.
Boa parte, vereador.
Só isso, obrigado. E devolvo a palavra para você.
Boa parte, vereador.
Obrigado, Paulo. Maurão, não olha pra mim. Concordo com as suas palavras. E digo mais: todos os meninos taxistas, eles pagam uma inscrição. E o dono do ponto paga uma inscrição. Por exemplo, o ponto 28. Um paga a inscrição. E o outro que está alugando paga outra inscrição, ou seja, paga 2 inscrições para a prefeitura. Isso é inadmissível. Se eles pagam para trabalhar, e outra, a cidade, daqui uns dias a cidade não vai dormir mais não. Anápolis ainda, ela à noite dá uma diminuída, mas daqui uns dias vai ficar igual essas grandes metrópoles. E à noite, quem vai trabalhar? É só eles, os donos de táxi, os pontos mesmo que alugam, eles não trabalham à noite. Então, assim, a gente vê que eles estão na luta, sou solidário a todos eles. Nós estamos aqui lá no dia da audiência, eu volto a dizer, o Paulo já disse. Eu, para ser sincero, hoje eu vi um táxi, passou na minha frente ali, quando eu fui embora, ele estava com o para-choque amassado. A primeira vez que eu vi um táxi com alguma avaria de acidente. Eu nunca vi um acidente de táxi, falei na audiência aqui, falo de novo, e acho que a maioria de vossas excelências também tem essa mesma sensação. Então, são motoristas profissionais, atende a cidade e com certeza contribui muito para a cidade a questão de ver coisas erradas à noite. Com certeza eles vão ligar, eles ligam, passam o rádio para o Copom, liga para o Copom na polícia, porque é uma segurança para eles, estão andando à noite. Então, assim, é mais justo que eles possam ter essa concessão, que tem que ser uma concessão, não licitação. Vai abrir uma licitação, vem pessoas de fora com poder aquisitivo maior, consegue a vaga aí na licitação, e eles que estão trabalhando dia a dia aqui, filhos de Anápolis, gostam de Anápolis, não conseguem esse ponto. Então eu fico, sou solidário a todos eles e devolvo a palavra. Obrigado pela parte, Paulo de Lima.
Eu vi ali como primeira dama desse local hoje aqui, presente.
Obrigada, tá, pela deferência, vereador. E eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa, tanto da audiência pública, que infelizmente não estive presente, que eu trabalho também à noite, mas também em relação à iniciativa do senhor na defesa dos taxistas. Estive conversando com alguns aqui e também no estacionamento hoje, alguns me procuraram, e eu acredito que todos nós somos solidários à causa dos taxistas. Então nós, eu acredito que a união de todos nós podemos buscar uma saída para que nós possamos encontrar o legal dentro daquilo que é a necessidade realmente dos taxistas. E eu acredito que esse caminho deve ser feito, eu acredito na união de todos os vereadores, que todos estão solidários à causa deles, juntamente ao CMTT. Então, Vossa Excelência que está à frente desse trabalho, né, que nós possamos trabalhar nesse sentido, para que nós possamos buscar a legalidade para a reivindicação deles, que, por certo, é uma reivindicação muito, muito justa. Eu me coloco à disposição e acredito que todos os 23 vereadores dessa casa estão solidários e à disposição dos taxistas para lutar por essa causa. Parabéns a Vossa Excelência pela iniciativa e parabéns aos taxistas que estão aí reivindicando uma causa muito justa.
30 segundos para o Frei Valdaí, 30 segundos para o Vespa.
30 para mim. O nobre vereador Paulo de Lima, eu quero primeiramente cumprimentar por estar assumindo
esse compromisso com os taxistas de Anápolis e quero que, não só parabenizar pela audiência, mas também por essa bandeira e dizer que eu estou com Vossa Excelência. Obrigado. Os taxistas também podem contar comigo nessa luta. Eu acho que essa situação de que o CMTT está cobrando duas taxas, ela é verdadeira, precisa ser averiguada, precisa realmente levar o conhecimento do CMTT. E eu não vou nem falar quem é que tem que levar lá, porque eu estou indignado com esse CMTT, em todos os aspectos, em muitas coisas. Então, para mim não levantar nomes aqui nesse momento, até por questão de tempo, quero só dizer para Vossa Excelência que eu estou contigo e estou junto com os taxistas para fazer qualquer reunião, para a gente poder realmente resolver esse problema.
Vespa. Obrigado, Paulo. Quero parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa, cumprimentar todos os taxistas ali, na pessoa do meu amigo Maurício. E só para esclarecer, eu estou acompanhando esse movimento desde a época que o deputado Carlos Antônio foi eleito a vereador. Eu tenho certeza que nós já estamos chegando aí, quase no final dessa história, porque foi uma grande luta. E uma coisa que eu quero aproveitar a oportunidade aqui, os ouvintes que nos ouvem por aí, é que aqueles que são donos já dos pontos de táxi, não precisa de preocupar e da gente estar dando essa força, tá aí nessa união com esses que alugam os pontos, porque o prefeito naquela época deixou claro que ele não quer nada, não tem nada a ver com o passado, ele vai cuidar da agora para frente. Se um lá tem 10 pontos e tem 20, problema daquele, ele disse que vai resolver a situação da agora em diante. Então eu acho que principalmente aí agora está surgindo aí essa nova lei federal, nós podemos, unidos aí, eu acho que já facilitou essa questão. E a respeito lá do CMTT, a gente sempre está conversando, está cobrando, eu acho que a gente não pode jogar a culpa no CMTT, porque eles contratou uma empresa de São Paulo, estava fazendo aí essa pesquisa, se é necessário os pontos ou não. Então todos nós achamos que é necessário. E só para dizer, eu acho que nós estamos chegando ao final dessa história, já andamos mais de meio caminho. E só dizer para vocês que nós estamos unidos, eu tenho certeza que os 23 vereadores aqui estão a favor de vocês. Independente se for licitação ou não, eu acho que nada mais do que justo da gente sentar nós juntos, prefeito, CMTT, nós os vereadores, e eu arrumar uma forma de vocês que já trabalham ser beneficiados. É igual a questão da moradia. Quando faz um conjunto aí, quem que tem preferência nas casas? É aqueles que moram nas invasões, naquelas beiras de rios. Então eu acho que entra a mesma história de vocês. Nós temos que encontrar um meio legal para que vocês fiquem beneficiados. Estamos juntos aí. Eu acho que da agora para frente a coisa vai andar bem mais rápido. Obrigado, eu vou falar.
Presidente, já com o tempo esgotado, o senhor até foi muito camarada, obrigado. E os taxistas podem contar com todos nós, vereador. Tenho certeza que essa Câmara Municipal de Anápolis estará a favor de quem tem razão e de quem precisa.
Também, para fazer uso da palavra no grande expediente, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, em nome do senhor quero cumprimentar toda a mesa, senhoras e senhores vereadores, pessoal do plenário, em especial os taxistas, todos os telespectadores do Canal 5, da Rádio Manchester, boa tarde a todos. Senhor presidente, para falar, eu ia falar um pouco a respeito dos taxistas, mas eu já ia estar usando o grande expediente, eu achei por bem estar usando nesse momento. A respeito dos taxistas, eu acredito que depende do CMTT exclusivamente. O Vespa foi muito feliz, vereador Vespa, dessa situação que Vossa Excelência falou a respeito de quem tem o uso da posse, tá? Se os taxistas são locatários, os taxistas que estão aqui nesse plenário, eles são locatários, eles locam o ponto de táxi de alguém que já tem. Então, se essas pessoas já dedicam, a vida da família depende desse fim, nós temos, cada um de nós, vereador, temos que sentar junto ao Alex para vermos uma situação para que possamos, vamos supor que vai ter 50 vagas para táxi. Salvo engano, são 23 locatários, não é isso? São apenas 23 locatários. Então, eu gostaria, líder do prefeito, gostaria de estar pedindo para Vossa Excelência, para nós agendarmos um horário oportuno para que nós possamos falar junto com o prefeito, que é uma pessoa bem sensata, e junto ao CMTT, para que nós possamos resolver definitivamente a vida desses taxistas. São pessoas realmente que estão precisando de uma definição. Então, peço a Vossa Excelência para que nós possamos trazer esse assunto à tona, para realmente ter uma decisão definitiva, se vai ter alguma coisa ou não. Tá? Nem que fala para eles, ó, gente, esquece isso aí, não vai ter benefício nenhum, mas que tenha essa resposta, vereador. Tá bom? Eu também tive a ideia, é o seguinte...
Dá uma partezinha.
Eu vou dar uma parte para Vossa Excelência aí, para a gente finalizar.
Obrigado, Sargento Pereira Júnior. Eu quero também manifestar aqui a minha solidariedade aos taxistas. Dizer que também estou com os taxistas, estive aqui na audiência pública proposta pelo vereador Paulo de Lima, e isso é notório, que Anápolis precisa de mais pontos de táxi, isso aí é claro. Anápolis cresceu muito, há uma demanda grande, uma demanda de pessoas que necessitam. O vereador Mauro citou o caso do Daia, né? Está sendo feito lá até aeroporto de cargas, né? Modernização ali, várias empresas. Então tem disponibilidade, tem demanda no Daia, tem demanda na cidade, citou o caso da Jaiara. Então eu quero dizer e parabenizar o vereador Paulo de Lima por ter assumido essa causa, mas dizer que você não está sozinho, vereador Paulo de Lima. Nós estamos contigo aí nessa causa para que possamos, de uma maneira correta, de uma maneira legal e de uma maneira justa, lutar para mais pontos de táxi aqui na cidade de Anápolis. Com relação ao que falou o vereador Vespa, se não me engano, a presidenta Dilma, ela sancionou uma lei onde já, essa lei já determina que aqueles proprietários de pontos de táxi no Brasil todo, essas pessoas, elas agora, isso aí vai passar de pai para filho, é hereditário, é vitalício, não perde mais. Então a pessoa, quando ela morrer, passa para o filho. Se o filho não quiser tocar, ele tem a legitimidade para alugar o ponto. Então isso não é só municipal, isso é nacional, foi sancionado pela presidenta Dilma. Agora, com relação à nova licitação, evidentemente que tem que ser dado um privilégio para quem está alocando os pontos. Porque se essa pessoa está trabalhando como locatário, essa pessoa já é profissional, já tem experiência, essas pessoas já estão no ramo e a família depende disso, nós precisamos trabalhar e lutar por isso, para que elas tenham uma pontuação maior nessa licitação que surgir, que possamos estudar, e se preciso, vereador Paulo de Lima, que seja feita outra audiência pública, para que nós possamos avançar nessas discussões. E para encerrar, vereador Pereira, isso aí é uma imoralidade, essa questão de cobrar tanto do proprietário quanto do locatário. Nós temos que realmente ir lá no CMTT e procurar saber a verdade disso aí, e se está acontecendo isso não pode continuar acontecendo, porque o ponto é um só, então tem que ser pago somente uma vez essa taxa. Então, estou com Vossa Excelência, vamos por partes, como dizia, né, o famoso, vamos ao CMTT, conversar com o Alex, conversar com a Fernanda, e avançando as discussões, se preciso fazer outra audiência pública, para que nós possamos avançar nisso aí. E se for o caso extremo, vamos lá no nosso prefeito Antônio Roberto Gomide, que é sensível a essa causa. Obrigado, devolvo a palavra e conta com a gente aí, os taxistas.
Eu agradeço, eu vou dar uma parte, um minutinho para o Sargento Alberto, um minutinho para o pastor Vimar Silvestre, que a gente está dando andamento ao nosso assunto.
Obrigado, vereador Sargento Pereira. Eu só queria deixar registrado também que sou solidário a essa luta e sou também testemunha da peregrinação desses profissionais que vieram aqui várias vezes já procurando apoio dessa casa. E hoje eu tive, pela manhã, uma ligação próximo junto a eles, eu estava no momento, liguei para o Alex. O Alex não tinha nada definido quanto a uma possível, certo, trabalho no sentido de abrir mais vagas, segundo ele. Então, a verdade, ela não veio ainda de que forma está acontecendo, e não foi passado, né, naquele momento, se estiveram presentes, se estavam ou não, certo? Essa liberação ia acontecer. Mas eu quero dizer para vocês que nós, eu, vereador Sargento Alberto, os demais aqui também, eu tenho certeza que estão solidários com vocês nessa luta, e vamos buscar, de alguma forma, buscar uma solução. Eu acredito que vocês também devem pleitear e têm essa possibilidade de estar com essa concessão. Tá? Vocês não estão sozinhos. Sabemos que vocês hoje vivem em prol disso aí, e tem muitos que há vários anos estão aí, de alguma forma, já trabalhando à frente disso aí. Então estão habilitados, são profissionais capacitados, até que os novos concessionários, né, que possam ter essa oportunidade, se adaptem aqui, nem sabemos se serão daqui, mas creio que vocês estão aí em primeiro ponto, terão o direito acima de qualquer outro aí. Então, estamos solidários a vocês, eu, Sargento Alberto, os demais vereadores, com certeza. E torcemos pela resolução mais rápida possível
nessa situação. Eu vou a palavra.
Obrigado, sargento Alberto. Dá uma parte para o pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado pela parte. Eu apenas gostaria de dizer o seguinte. Nós conversamos hoje com alguns pela manhã, senhor presidente e demais vereadores. O que precisa ficar bem claro é o seguinte. Licitação é aberto. Não tem como colocar na licitação observação para priorizar ninguém. O que nós precisamos, eu falei com eles, é buscar um mecanismo de resolver o problema deles sem licitação. Porque se abrir licitação, não pode falar, olha, a licitação vai priorizar fulano, não existe isso. Licitação é aberta. Então nós temos que buscar resolver a situação deles, Paulo, sem licitação. Se buscar licitação, senhor presidente, é aberta. Não, tudo bem, então nós temos que parar de falar em licitação, porque se falar em licitação é aberta. Não podemos fazer observação. Então nós temos que resolver o problema, é sem licitação. Ok? Devolvo a palavra.
Muito obrigado, pastor Vilmar. Quer dar uma parte, um minutinho para o nosso vereador Maurão?
Eu gostaria de participar mais uma vez da parte, vereador Jean. E dizer ao pastor Vilmar, eu que eu sou mais caduco aqui, a licitação é aberta. Agora tem que ter normas, vereador. Tem que ter normas. Da licitação... Minutinho, vereador. Uma licitação justa e clara e cristalina. Que a pessoa mora em Anápolis tantos anos, trabalha na praça tantos anos. Que é a mesma coisa de abrir uma licitação, a merreca, aí vir um cara e pôr 30 pessoas e ganhar a licitação e não morar e não ter compromisso com Anápolis. Licitação nós sabemos que é aberta. Não resta dúvida. Vossa Excelência foi clara e cristalina. Mas tem que ter norma na licitação. Pessoa... Não, aqui nós não estamos no debate, eu quero que o senhor me ouva, que eu estou com a palavra. Quero saber se essa licitação, nós temos que ver, se aqui a Câmara tem prerrogativa para ver essa licitação. Pessoa, quanto tempo está na praça, só pode entrar na licitação, quem pessoas que moram em Anápolis, que ele não vai alugar esse ponto depois, tem que ter a norma, uma licitação, né? Só porque a licitação é brasileiro, pode entrar, não. O cara mora nos Estados Unidos, abre a licitação, ganhou, vai embora daqui. Tem que ter normas, nós sabemos, vereador Sargento Pereira. Eu conclamo a população de Anápolis. Tem que ter norma licitação. Pessoas que moram, quanto tempo trabalha na praça, ela é livre. Licitação é livre. É igual quando está fazendo um viaduto. É livre. Mas as firmas têm que ter aquela... O tempo de entregar a obra, o início, se vai ser bem construída, é uma licitação. E quando se mexe com a massa, um ponto de táxi, estão mexendo com pessoas de Anápolis. Licitação, não é... Tem que ter norma, quando você vai fazer um viaduto, uma ponte, tem que ter normas. O tempo que termina, o tipo de concreto, a massa que vai fazer lá, tem que ter normas. Pessoas que é do ramo. Ué, por que que o cara vem aqui, entra numa estação só para ganhar e depois vaza da cidade? Nós sabemos, pastor Vilmar, está certo. Estação, ela é clara e cristalina. Todo brasileiro, até para estrangeiro. Mas tem que ter norma específica. Só pode entrar na estação, tem isso, 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 isso e isso. Que entende de trânsito. E gosta de táxi, só isso.
Muito obrigado a todos os nobres pares. Vereadores, só um minutinho aqui. A resposta é o seguinte, eu não sei qual critério vai ser utilizado da administração, eu não sei qual o fim, qual o meio, mas uma coisa é sabido, esse pessoal dos locatários tem que ter esse direito, tem que ter esse direito. Eu não sei se vai fazer... em duas etapas da licitação, o Mauro não falou que existe realmente um critério da licitação, nós podemos sim fazer, que tem que ter uma experiência, tem que já ter alguma coisa, sei lá, não sei qual o meio que eles vão utilizar, mas que esse pessoal tem que ser atendido, tem. Eu estou aqui olhando aqui, Mauro, tem uma carteirinha aqui, o nosso companheiro aqui, César Elias, como locatário, tá? Como locatário, e tem o nome aqui do permissionário, então... CMTT sabe que existe, tá? CMTT sabe. Existem, tem duas cobranças aqui, um de alvará pro locatário pagar e a outra aqui do ISS fixo, eu não sei o que é isso. Mas eu tô com vocês, acredito que todos os vereadores estão com vocês também nessa luta e o que eu espero da administração é que realmente tenha um posicionamento urgente. Se sim ou não, porque é muito difícil você ficar na dúvida. Vereador Vessa, eu vou dar um minutinho para Vossa Excelência.
É breve, eu só gostaria de fazer uma observação para vocês, taxista. Apesar que foi dito, eu também concordo que cobrar a taxa por duas vezes é imoral. Mas até resolver essa situação, eu pediria a vocês que vocês continuem pagando. É uma prova que vocês têm na mão. Porque o ponto de vocês, entre aspas, é clandestino. Se a gente questionar isso aí, vocês parar de pagar, na hora do vão ver, vocês não têm prova. Então continua pagando, que é lógico que é uma despesa a mais, mas é uma prova que vocês têm na manga para na hora do vão ver. Obrigado, devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Vespa. É, agora eu vou voltar no assunto aqui, que coincidentemente, vereador Jackson Charles, hoje foi, parece que foi programado, todos falarmos de trânsito, não é isso? E Vossa Excelência foi muito feliz em falar da situação do setor Juliana, aquela adjacente lá, porque é uma situação complicada, o pessoal usa lá para fazer, para estar fazendo aula, para estar fazendo os testes. E eu tenho um compromisso, vereador, do pessoal que trabalha lá, dos instrutores de autoescola, porque aqueles colegas, eles ficam lá no sol, na chuva, não tem um local, não tem um sanitário, não tem um lugar para eles beberem água, então é uma situação caótica. E nós sabemos, vereador, que esse dever é dever do Estado. E na nossa audiência pública do dia 25, nós falamos a respeito disso. E foi feliz que o nosso deputado Carlos Antônio estava aqui no plenário. E ele falou que o governador tem interesse de estar fazendo. Porém, vereador, ele precisa de uma área. Então, hoje vai ter uma reunião, o governador vai estar aqui, o secretário José Pivec vai estar aqui em Anápolis. Eu vou estar lá e vou estar cobrando, ver se realmente, não duvidando, claro, do deputado, mas estar confirmando esse posicionamento. Porque se realmente falar, vereador, se o município der área, nós vamos construir o DETRAN, o presidente, o DETRAN e o próprio parque de aula e de fazer as provas de habilitação. Então, eu vou estar questionando isso aí, e se realmente essa posição firmar, eu vou estar na segunda-feira fazendo o requerimento, solicitando ao senhor prefeito disponibilizar uma área para que nós possamos fazer uma área para estar efetuando tanto os treinamentos como efetuando as provas do pessoal da autoescola. Na nossa audiência pública do dia 25, era agradecer os nobres pares que estiveram aqui, e tendo também, porque um colega falou que os vereadores não estavam aqui, deixando um ar um pouco sem graça, mas eu entendo. Eu sou vereador, sei que o vereador tem muitas outras atribuições e sei que não estava aqui, mas estava trabalhando em prol da cidade. E nós falamos muito e sabido que nós estamos na parte de mobilidade urbana e falou bastante, tem muita questão a respeito de ciclovias, senhor presidente. E a respeito das ciclovias, o pessoal está pedindo à administração para que nos locais de maior movimento, e peço a Vossa Excelência nesse momento, que coloque aqui na Câmara Municipal um bicicletário, um local, para que as pessoas possam deixar suas bicicletas e poder ir trabalhar, para que use a bicicleta não apenas como lazer, sim também como meio de transporte. Transporte para estar levando, um exemplo, o cara que mora lá no Filósofo. Às vezes é muito longe, vem aqui logo próximo aqui no Bar de Lutz. O cara vai para o Daia, ele pega a bicicleta dele, vem até a Câmara Municipal, deixa a bicicleta e pega o ônibus para o Daia. Certo? Ou alguma coisa do gênero. Então, uma das ações que achou interessante, que foi dada, não sei qual o colega que falou, foi para estar fazendo esse bicicletário. E peço a Vossa Excelência nessa oportunidade de estar, como se diz, partindo da nossa casa esse exemplo. Tá bom? A respeito do bicicletário. Também foi pedido construção de ciclovias. E ligar no nosso gabinete pediu para estar construindo, presidente, uma ciclovia que liga nas marginais da ferrovia. Lá em São Paulo existe isso, na marginal Botafogo. Eles fizeram uma ciclovia ao lado do metrô e lá o pessoal usa bastante. Imagina só, uma ciclovia que liga do Daia até na região do nosso companheiro Pedro Mariano. Quantas pessoas iriam estar usando essas bicicletas como meio de transporte? Infelizmente, meu tempo está acabando. Quero parabenizar, vereador Gleimo. Você foi o primeiro aqui nessa casa a estar discutindo a respeito do trânsito. Foi a educação. Nós sabemos que o pilar do trânsito é educação é a fiscalização e a infraestrutura. Na parte de fiscalização, teve o presidente dos fiscais, vereador Mauro, ele falou que antigamente nós tínhamos 80 trabalhadores fiscais de trânsito. E hoje nós temos 40 e está saindo mais uns 10. Então, na nossa solicitação aqui, a gente pede o empenho do CMTT para que possa abrir concurso para essa categoria. Porque, infelizmente, tem muita gente que sabe o que, que é permitido, o que, que não é, mas enquanto não dói no bolso, vereador Mauro, a pessoa não cumpre as leis de trânsito. Então, nós temos que pedir para o secretário, juntamente ao prefeito, para que abra esse concurso para essa categoria. Outra coisa também, presidente, é a respeito da infraestrutura da nossa cidade. Existem muitos gargalos, eu vou pontuar 4 aqui, inclusive a gente já mandou para o secretário de planejamento, para que coloque no plano diretor que tudo vai precisar de intervenções. E se tiver algum deles que dependa de lei, que traga para o nosso plano diretor para nós tratarmos. Que é fazer uma ponte de ligação entre o bairro da Santa Maria ao São Carlos. Por quê? Quem mora no São Carlos, aqui próximo a Santa Maria, se ele precisar de vir à rodoviária, ele vai ter que rodear todo o trajeto do São Carlos, disputar o trânsito para vir à rodoviária. Se nós fizermos uma ponte aqui no início da Santa Maria, vai resolver o problema. Então, um dos grandes objetivos da nossa audiência pública é estar pegando esses pontos e estar trazendo para a administração, para que a administração pontue isso aí, porque uma vez que você tira o carro do trânsito, resolve a situação. Vereador Gleim, outro local. Nós temos para a implantação de uma passagem do Polo Centro ao setor Murumbi. Então, vereador Vesso, você é da região, se o senhor precisar de ir lá na Vila União, naquela remediação, você tem que rodear toda aqui no centro para depois chegar lá. Então, nós temos que pensarmos, eu já fiz esse documento, algumas ações que diminuam o trânsito da cidade, alguns cortes de caminho. Então, nós temos que estar pensando nisso aí, e realmente, tenho vários aqui, o nosso tempo está pouco, não vai ter como ler, mas esse documento já está na CMTT agora, e peço para que realmente tenha as ações. Outra coisa também, presidente, que eu tenho observado na companhia de trânsito, a diminuição de quantidade de pessoal. Não tem pessoas para cumprir as missões da cidade. Eu estive falando com o Alex, eu perguntei, Alex, cadê as pinturas dos bairros, né, as sinalizações, cadê? Eu falei, olha, Alex, curiosidade. Se não faltasse a tinta, você tem quantas equipes para desenvolver o trabalho? Maurão, vereador Mauro, ele me falou que tem apenas 3 equipes. Então, como numa cidade, numa dimensão dessa, tem apenas 3 equipes para sinalizar uma grande metrópole igual essa nossa? Então, nem vou falar da falta de tinta, mas se tivesse tinta hoje, teriam 3 equipes. Eu acredito, vereador Mauro, que na dimensão que é a cidade de Anápolis, pelo aporte que tem, nós teríamos que ter nesse segmento, e no mínimo 6. Então, a gente cobra também nesse documento aqui, senhor presidente, para que realmente estruture a secretaria do CMTT, porque realmente está uma situação complicada, a gente não consegue, a gente faz os pedidos, por mais que o Alex, as pessoas tentam fazer, mas são poucas pessoas. A gente vê que o pessoal tem boa vontade, eu não sei se é ignorância minha, mas uma cidade do aporte de Anápolis, ter apenas um engenheiro responsável e não ter mais pessoas para delegar essa competência, realmente é complicado. Realmente é complicado. Então, vereador Gleim, vou dar um minutinho para o senhor, que o meu
vereador,
tempo está...
o tempo... Peço a vossa excelência que conclua, o tempo já aspirou.
Me perdoa, tem alguns outros assuntos aqui, mas esse documento vai estar disponível. E quero falar para a população que nós estamos à disposição da comunidade. Nosso gabinete está à disposição no telefone 3099-9932. Se tiver alguma coisa atinente ao trânsito ou qualquer coisa no modo geral da comunidade, que nos procure. Senhor presidente, levou a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Sargento Pereira Júnior. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Pedrinho Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Sargento Alberto. Vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Gleima Martins, vereador Vespa, Vereador Sargento Pereira.
Pela ordem.
Vereador Mauro Severiano.
Ausência do meu líder.
Vereador Heber Mamede. Vereador Jerry Cabeleireiro. Vereadora Professora Geli. Vereador Pastor Vilmar Silvestre. Vereador Pastor Ederson. Vereador Hamilton Filho. Vereador Luiz Lacerda. E vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia. Antes de passar a palavra para os oradores, eu quero convidar os pares. Convido a todos os vereadores. Amanhã nós fizemos um compromisso lá com os engenheiros responsáveis pelo prédio, pelo projeto do nosso prédio aí da Câmara Municipal. Nós fizemos um compromisso de amanhã, após a realização aqui da reunião das comissões, 10h45, os responsáveis, o engenheiro José Flávio e o arquiteto Gilmar, estarão aqui para poder apresentar para os novos edis o projeto do novo prédio da Câmara. É mais ou menos semelhante àquilo que já está ali. Nós solicitamos a eles que pudessem vir aqui para apresentar para os vereadores, que afinal de contas já vamos iniciar aí o processo de licitação. Então, amanhã, às 10h45, eles virão aqui para nos apresentar aí o projeto e tirar as dúvidas aí dos novos edis. Então, convido a todos que puderem para vir participar amanhã aqui no nosso plenário aqui da apresentação do projeto novo prédio da Câmara. Concedo a palavra pela ordem, liderança do PDT, vereador Mauro Severiano, em substituição ao líder, Paulo de
Obrigado, senhor presidente. Não, é só para fazer um elogio à Vossa Excelência. Eu acho que
senhor presidente.
Eu acho que a administração Luiz Lacerda tem que deixar uma marca registrada nessa cidade. E eu tenho certeza, senhor presidente, pelo seu empenho, dessa vez, eu acho que o prédio da Câmara vai sair. Então, parabéns a Vossa Excelência pelo seu empenho, junto ao prefeito municipal, o Clodovil Reis, e com os engenheiros. Eu estarei nessa reunião, que eu vou fazer várias perguntas para esses engenheiros. Eu acho que Vossa Excelência vai deixar sua marca registrada. É o presidente que chegou e ajudou a construir a um prédio do Legislativo de Anápolis, né? É o único aqui em Anápolis, que esse prédio aqui, presidente nenhum ajudou a construir. Isso aqui vieram para cá, porque isso aqui era prefeitura. Todo mundo sabe que isso aqui passou pela prefeitura. E por último, quero parabenizar a palavra do vereador Sargento Pereira, do PSL. Por coincidentemente, eu estava em Goiânia, passei na sede do seu partido, lembrei de Vossa Excelência ali perto do Palácio. Numa ruinha sem sair ali, mas tá ali, passei lá, é verdade. Parabenizar a Vossa Excelência pela sua... Me parece que quando a gente fala de CMTT aqui, está criticando, não pode, quer amordaçar minha boca, mas não é. Dá impressão para o povo de Anápolis, porque o CMTT só serve para pôr placa em lugar errado. É, ué. Lugar onde não passa nem tartaruga. Eu quero saber onde eles puseram a placa, lá onde o vereador Gleimo, passa lá N vezes. Fala agora com esse cara que está passando. Aonde tem precisa de placa, eles não colocam, não. Mas aonde? Eles estão fazendo tudo o contrário. E não quer que o vereador fale de ninguém, né? Não fala de nada. Está faltando tinta, sim. É papo furado. Que eu pedi um leitor meu para ir lá em meu nome, e eu estava num compromisso. Falei, pode lá e falar com o diretor, falar que é eu que mandei, não, que eu não mando ninguém, pedi para ele fazer isso. Falou, não, Mauro, está faltando tinta. Mas para multar nessas barreiras eletrônicas aí, nessas arapuca, não está faltando, não. Eles preferem pôr essas arapuca, esses pardais, debaixo de coqueiro, de pé de árvore, para pegar os nossos visitantes, que eu sei onde está as arapuca, que quando eu vejo que é arapuca, eu dou uma freadinha, vou de mansinho. Mas a caixinha de correio do meu sobrinho lá em Crixás, que tem um supermercado, vem 3 vezes por semana aqui, rapaz, tá assim, ó, de multa. Vai lá pra Crixás. É, se o cara vem lá da Paraíba e vem aqui, mas vai pra lá. Então tá assim, abarrotado. Arapuca, né? Arapuca, viu, Lezer?
Precisa,
você também conhece todas as arapucas.
Ele precisa reciclar,
então. Então, mas tinta não. Agora, para as plaquinhas, que é mais barata, eles colocam. Pra gente, ó, você tem que pegar. Você vem da Alexandrina, lá do Grêmio, que nós não gostamos do Grêmio, e vem do Maurão, que o Maurão tem uma firma ali perto da Alexandrina, e o Grêmio passa ali todos os dias, o vereador Miltim.
eles têm que ir lá na Avenida Universitária, ou se não, lá na Presidente Kennedy, não pode passar por aqui não. E o nosso eleitor, como é que fica? Depois eles vêm até no Grêmio, o Maurão e o Miltinho e falam, você não tem competência de falar com o diretor do CMTT para mudar essa placa, não? Aí fica o vereador Gerri gritando, xingando na tribuna aqui para pôr um semáforo aonde há acidente todos os dias. Para isso ele não tem, não. Dinheiro para pôr um semáforo. É brincadeira. Agora, não pode falar mais, não pode falar do CMTT, não, que está falando contra o prefeito, o diretor lá, não, o juvenil lá, sei lá, mora em Goiânia, ganha 10 mil e tantos reais por mês, está emprestado, já ganha de lá de Goiânia e ganha aqui também, tem dois salários, não pode falar, não. É proibido. Então, não dá para ficar de amordaçada aqui, não. Eu ganho do povo, eu não ganho da prefeitura, eu não sou empregado de prefeito, não. Eu posso dar contribuição para o prefeito aqui nessa casa de lei. Não sou empregado de prefeito, não. Eu não ganho de prefeitura, não. Então, eu não vou ficar amordaçado aqui, não. Dou em quem doer. Só isso.
Deus da palavra, pela ordem, líder do PT, vereador Lisier.
Obrigado, senhor presidente. Somente complementar aí as informações do nobre vereador Pereira, dizer que o bairro lá é Ana Paula, nome do bairro. Não, Juliano é nome de uma rua. E eu moro lá, eu sofro com aquele trânsito. Cerceando, vereador Mauro, o nosso direito de ir e vir. Literalmente, porque é complicado, principalmente nos dias de prova, além de tudo aquilo que vocês já falaram também, né? Também a dignidade daquelas pessoas que estão ali trabalhando também. E hoje nós temos, se não me engano, 38 autoescolas em Anápolis e com tendência a aumentar. A população vai aumentando, o número de carros vai aumentando, a quantidade de condutores normalmente, naturalmente, vai aumentando. E naturalmente o nosso transtorno também tende a aumentar. Mas foi dito isso aí pelo deputado, que o Estado está esperando uma área para poder... Eu não sei aonde, né? Nós não estamos tendo área para construir os nossos equipamentos aqui, né? Vai ter que adquirir. Bom, tinha outras coisas para falar, mas... Lisier, o comunicador, fiquei sabendo aqui que está na mesa do financeiro o contrato, o convênio do município com o IPASGO. Então, os servidores...
Pela ordem, presidente.
Poderão contar com mais esse benefício aí, né? Tem a contrapartida do município, eu não sei como é que está esse contrato na sua plenitude, mas fui informado aí com precisão que já está, e eu gostaria de saber dessa casa se vai incorporar também os funcionários dessa casa. Tem alguma coisa nesse sentido, não? Senhor presidente? Não sabe. Bom, mas é isso. Então, eu acho que é uma novidade interessante, né? Obviamente, não serão obrigados, tem uma tabela de custos aí. Então, mas já teve isso aqui. Em 95, se não me engano, aí teve, já teve esse convênio. E está retornando agora, depois de uma longa negociação com o Taveira Neto. Parece que isso aí está viabilizado e deve ser colocado aí para os servidores nos próximos dias. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, fazer uso da palavra. Pela ordem, vereador Pedrinho Porto Rico.
Senhor presidente, eu gostaria de agradecer aí também os vereadores das legislações anteriores, porque com certeza sempre também solicitaram, cobraram que fosse realmente chegasse esse momento da construção, da licitação da nova sede da Câmara de Vereadores de Anápolis. Mas eu gostaria principalmente de parabenizar o nosso presidente, que trouxe essa excelente informação, talvez seja uma das melhores do ano de 2013, porque com a construção da nova sede da Câmara de Vereadores de Anápolis, com certeza essa nova sede irá atender a demanda de toda a sociedade, irá alojar melhor a sociedade anapolina, os vereadores, a partir de então. Então, gostaria muito, senhor presidente, dessa boa notícia que foi trazida aqui para a sociedade anapolina, para todos os vereadores, público presente. Eu parabenizo, Vossa Excelência, e todos os vereadores também, porque acreditaram. Os vereadores na legislatura atual acreditaram e continuaram realmente solicitando a nova sede. E agora, oficializando, então, a sociedade anapolina é que está de parabéns. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador.
Pela ordem, presidente.
Obrigado, vereador Pedrinho. Porto Rico, na realidade, eu cometi uma falha aqui quando concedi a palavra. Nós estamos fazendo uso da palavra pelas lideranças. O líder do PTB é o vereador Jean Carlos. Eu acabei cometendo uma pequena falha, mas já que foi para elogiar, não tem problema.
Líder do PROS, presidente, agora.
É, mas ainda oficialmente...
Da bancada do PTB.
É, mas só para... Estou só justificando que, na realidade, esse espaço é para as lideranças partidárias. Mas
pela ordem, presidente.
Agradeço as palavras de Vossa Excelência e dizer que esse prédio da Câmara, na realidade, isso é uma construção que começou lá atrás, onde cada um está colocando o seu tijolinho. Começou na legislatura já, quando na gestão do vereador Ciro Miguel, todos os vereadores daquela época concordaram em se fazer esse convênio com o município para a constituição de um fundo, que já começou lá na administração do vereador Ciro Miguel. Passou depois pelo vereador Hamilton, que continuou o convênio com a prefeitura, e nós estamos aí apenas pegando o bastão e dando continuidade a esse projeto, fazendo aí a nossa parte também, com o auxílio de todos os vereadores dessa casa, para que nós possamos realmente ter o nosso prédio da Câmara. Está em uma fase bem adiantada, que agora eu acredito que nós temos condição realmente de estar começando essa obra. Mas isso é uma construção que tem a participação de todos nós, desde a época do vereador Ciro Miguel como presidente dessa casa. Concedo ainda, pela ordem, liderança do PSC, vereador GR.
Está inscrito aí, presidente.
Senhor presidente.
Está inscrito. Tá inscrito.
Eu gostaria só de... Isso é devido à minha preocupação em evitar um grande acidente, que é eminente, né? Eu gostaria aqui eu tenho certeza que estamos sendo transmitidos aí pelo Canal 5, também pela Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, pela TV Câmara, e que talvez esse requerimento que entra nessa casa, onde eu faço um pedido para que seja feita a recuperação dessas duas pontes, que é a do João Cesário, que está preocupante, o período chuvoso chegou, senhor presidente, e ali com certeza não suporta as chuvas, e vai acontecer. Então eu gostaria que tomasse providência, né, que não esperasse, que se estivesse nos ouvindo agora, que tomasse a providência, porque talvez pode demorar esse requerimento chegar a esse órgão competente, que fosse feito uma fiscalização. Já pedi à minha assessoria para entrar em contato, para colocar o problema para quem tem essa competência. No caso da ponte, da BR-153, né, eu acredito que a Polícia Rodoviária Federal já deve estar sabendo, através da minha assessoria, para que se tome uma providência de imediato, porque o que eu vi, eu posso trazer a fotografia e mostrar para Vossas Excelências que realmente é um risco muito grande. Devolvo a palavra, senhor presidente.
O presidente, pela ordem, por favor.
Pela ordem, presidente.
Ainda pela ordem, liderança do PTN, vereador Glenn Martins.
Obrigado, senhor presidente. Usando pela ordem, vou falar sobre o assunto que o Pereira trouxe aqui na tribuna, a questão das ciclovias. Eu já tive uma conversa com o prefeito a respeito dessas ciclovias na cidade. Hein, Pereira? A respeito da ciclovia, Pereira, eu tive uma conversa com o prefeito para que se faça uma ciclovia lá do início dos córregos, atrás da casa das crianças ali, ó, passando pelo centro, até chegar aqui no centro. Porque eles queriam que fizesse uma marginal. Uma marginal se gasta muito, E se torna pesado, pastor Márcio Silvestre, que aquela lá é uma terra arenosa, é uma terra saibrosa, é uma terra mole. E para ciclista, não é tão pesado. E com essa ciclovia, com certeza vai diminuir muitos carros, as pessoas vão andar nas margens dos córregos. Essa questão do lixo em lugar baldio, nesses, poluindo os córregos, jogando, até mesmo a fiscalização, Sargento Pereira, do esgoto clandestino, porque ali, com aquele mato alto na beira dos córregos, não tem como a gente ver o que está acontecendo no córrego. As grandes cidades, os grandes centros têm isso, e a nossa cidade tem esse porte já para ter essas ciclovias às margens desses córregos que cortam toda a cidade. Tanto que vem lá da parte sul para o centro e da parte norte para o centro. São a questão dos córregos. E em respeito também ao CMTT, seu presidente, que o Mauro José Severiano falou, a respeito da placa de contramão, o negócio está sério, seu presidente. Ontem, acho que é o segundo dia que colocou essa placa lá. O tanto de reclamação, Paulo, o tanto de reclamação chega de mim, até a minha pessoa, até o trânsito, por incrível que pareça, até o trânsito na porta, na aproximada de casa, diminuiu. Por incrível que pareça, porque o pessoal descia por ali, pega a matinha. Aí já estão pegando a presidente e a universitária. Então, assim, é uma situação que aconteceu. Colocaram a placa lá, senhor presidente, sem um estudo, sem questão, sem consultar, sem saber se era real, se tinha necessidade. Se fosse por estatística, Heber, pega a estatística, está acontecendo acidente? Não está. Agora pega o viaduto ali da presidente com a universitária, vê tanto de acidente que tem lá, a quantidade de acidente, todo dia acontece acidente lá e não toma uma atitude. Pintou aquela, a gente levantou essa questão, essa bandeira aqui, Sargento Pereira, a questão do trânsito, falou que a gente levantou essa bandeira, com certeza todos nós somos motoristas, todos nós somos engenheiros de trânsito, porque nós andamos na cidade. Não precisa de vir um engenheiro de longe para não resolver o problema e traz mais problema. O viaduto lá, todo dia acontece acidente lá, senhor presidente. Todo dia, pode ir lá, está acontecendo. Então o problema não é os motoristas, não. O problema é lá. O problema é lá. Então, e assim foi feito. Colocou essa placa na contramão lá, foi da nossa casa, nossa região, não consultou, não fez nem estatística. Se foi estatisticamente a questão de acidente, ali não acontece acidente. É continuação da senador Ramos Caiado, da rua. Então a gente faz essas críticas, igual o Maurão falou, senhor presidente. Nós fazemos essas críticas não é porque é o meu bel prazer, não. É quantos eleitores, quantos amigos, quantos moradores daquela região, senhor presidente, chega na gente e pede, foi as palavras que o Maurão falou. Vocês não têm condição de tirar aquela placa? O secretário manda mais que um vereador? O secretário tem mais poder que um vereador? Vocês estão representando a nossa região. Nós votamos em você, confiamos o voto em você. E não consegue tirar uma placa dessa? Quantos anos, senhor presidente, aquela rua foi daquela forma? Quantos anos? Agora, mudar da noite para o dia, sem um aviso prévio, sem falar que vai mudar? Quando estava construindo o viaduto da universitária com a presidente, mudou. Mas era questão de urgência, era necessidade ali, ó, porque o trânsito foi todo ali. Mesmo assim, o pessoal não respeitava. Agora, com o viaduto, aqui na universitária ali, matou aquela região ali, que quem vem para Alexandrina ou só passa pela presidente ou só pela universitária. Já tirou essa opção que nós tínhamos. Agora, para ir para o centro, também tirou essa opção que tinha a senador Ramos Caiado, ou é só pela presidente ou só pela universitária. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também, pela ordem, liderança...
Pela ordem, presidente.
Liderança do PTB, agora sim, liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. O vereador Lezier me antecipou aqui a um pronunciamento a respeito da possível celebração do convênio entre a Prefeitura de Anápolis e o Instituto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, IPASGO. Em meados de março, nós nos reunimos com o sindicato e uma das pautas, reivindicações que eles nos solicitou empenho e que já estavam em tratativas também com a Prefeitura, com o secretário municipal de Recursos Humanos, Zé Roberto Mazon, era a respeito dessa possibilidade de celebrar um convênio para a implementação da assistência à saúde aos servidores públicos. E de fato, nós assim fizemos. Fizemos algumas tratativas com o secretário, fizemos também contatos junto ao IPASGO, através do Zé Taveira, o presidente do IPASGO, e no dia 11 de junho nós fizemos um requerimento solicitando ao município que celebrasse o convênio com o Instituto de Assistência aos Servidores Públicos do Estado de Goiás e Pagos,
para que os servidores municipais pudessem, de forma facultativa, fazer a adesão. E foi bem dito aqui que nós temos uma lei estadual que já permite, né, que o IPASG celebre convênio com as prefeituras e câmaras. E nesse sentido, também fui informado recentemente, inclusive até pelo próprio, por alguns membros do IPASG, que há realmente, as tratativas estão avançadas e a possibilidade iminente da celebração desse convênio, que certamente trará aos servidores públicos, quase 10 mil servidores, a possibilidade de terem, né, um plano de saúde e de poder utilizar desse benefício. Logicamente, o vereador Lisier disse que nós tivemos antigamente, no próprio Instituto Previdenciário, que era conjunto à questão da assistência à saúde, que era a denominada ANAPREV, já extinta ANAPREV. Essa situação é totalmente diferente. É um instituto gerenciado pelo governo do Estado de Goiás, que teve alguns contratempos gerenciais, mas que agora está devidamente saneado as suas questões gerenciais. E eu acredito que vai ser um benefício grande para os servidores. E quero aqui parabenizar a continuidade das tratativas que tem sido dada pelo secretário municipal de Recursos Humanos, Zé Roberto Mazon, e também pelo prefeito Antônio Roberto Gomito. É lógico que nós estaremos atentos também à questão das alíquotas, à questão do pagamento da contribuição patronal da prefeitura, porque senão realmente torna-se inviável, em razão da alíquota ficar muito pesada para a adesão dos servidores, mas eu tenho certeza que essa preocupação também está sendo a do secretário Mazon e do prefeito municipal. Nós estamos ansiosos, os servidores, seria de muito bom grado que esse convênio, vereadora Geri, servidora também aposentada do município, pudesse sair ainda para comemoração, né, no próximo dia 28 de outubro, do dia do servidor público municipal. Então, é o que nós realmente esperamos. Eu faria um pronunciamento, porque até solicitei novas informações para o secretário, protocolei hoje o requerimento, mas fica aí a satisfação de ver, né? Nós sabíamos que já estava em andamento, mas de ver que alguma coisa de muito bom, né, está sendo feita aí para os servidores, que é realmente uma pretensão antiga, essa possibilidade de um plano de saúde. Então, parabéns ao secretário Mazon e ao prefeito Antônio Roberto, e que possa se concluir da melhor forma, para que os servidores possam realmente fazer a adesão ao plano de saúde junto ao IPASG de Goiás. Devolvo a palavra.
Também, em relação a esse assunto aí dos servidores, apenas lembrando também que nós já votamos aqui na Câmara Municipal a autorização legislativa para o desconto em folha dos servidores. Já foi votado em legislatura anterior. Então, quanto ao problema do desconto, obviamente, obedecendo a margem consignável ali de cada um, já está autorizado o desconto em folha em relação ao plano de saúde dos servidores. Também, para fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PSL, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, vereador Gleim Martins, eu comungo com o pensamento de Vossa Excelência. Antes de qualquer intervenção, em qualquer área, é importante a administração estar procurando para os moradores. Porque por mais que tenha um engenheiro estudado, ninguém melhor, professor Geli, do que o morador que está lá para estar explicando, orientando. Eu vou dar um exemplo, vereador. Lá na minha região, eu pedi para fazer um patrulhamento lá, e o pessoal foi fazer o patrulhamento. Eu falei, gente, antes de vocês fazerem o patrulhamento, pergunta para os moradores qual a melhor maneira. E lá, vereador, tem um local que passa erosão, que passa água de chuva. E o morador lá fez um sacrifício medonho de colocar uma manilha lá para a água passar. E na hora de executar a obra, o que, que os caras fizeram? Colocaram a terra no local onde a chuva passa. E os caras falaram, não faz isso que vai estragar o negócio aqui. O que aconteceu, vereador? Na primeira chuva, a água levou a terra e estragou o trabalho do colega lá. Então, é muito importante os entes públicos, as pessoas que forem executar o trabalho, não custa nada chegar lá no morador, principalmente aquele que está mais próximo, mas vem cá, qual que vai ser o transtorno desse aqui? Chegar e comunicar com a comunidade, que com certeza se ele tivesse perguntado para os moradores a respeito daquela placa, não teria colocado. E às vezes demorou demais para colocar, e agora para tirar fica uma situação mais complicada. Eu acredito que o Alex deveria, nesse momento, está pedindo o engenheiro
para que vá lá nesse local, ou que chame vocês, vereador, que chame você, vereador, o vereador Jean, o pessoal daquela região, e que dê uma contrapartida, explique por que tem aquela placa, uma justificativa plausível, porque não dá para toda a comunidade sofrer por causa de um ato desse. Então, vereador, vai até lá o Alex e cobre desse posicionamento aí, tá bom? É, a respeito, quero aproveitar a oportunidade também de estar convidando todos os ouvintes, todos os pares, que no dia 22 de novembro estaremos fazendo uma audiência pública para tratarmos da base aérea de Anápolis, do futuro da base aérea de Anápolis, lá no Senai, às 9 horas da manhã. Convida toda a comunidade, porque é um assunto de grande relevância e é de interesse de toda a nossa sociedade. E eu estava falando aqui, enquanto presidente, estava falando a respeito da construção da nossa Câmara, o nosso vereador Poly Position, conhecido como Pedro Mariano, conversou comigo: vereador Pereira, você acredita em Papai Noel? É, falando como se fosse uma... que essa Câmara nossa não iria sair. Não, mas ele falou brincando comigo aqui, dizendo que essa Câmara não ia sair. Eu não acredito, presidente. Presidente. É, eu não acredito que essa Câmara vai... Não acredito que essa Câmara não vá sair. Eu acredito que ela vai sair, sim. E vai sair rápido, viu, Poly Position? O senhor falou que estava na possibilidade de ser uma ambiguidade, de estar só passando o mel na boquinha do vereador, mas eu acredito que é compromisso. Essa briga é uma briga antiga que Vossa Excelência tem acompanhado a construção da Câmara, e tenho certeza que até o final do ano que vem, tenho certeza, e quero acreditar, senhor presidente, que até o ano que vem nós possamos estar com um gabinete decente para que nós possamos atender os nossos eleitores e a população da cidade de Anápolis. Então, presidente, eu acredito e vamos acreditar que o nosso prefeito vai nos dar, que nós merecemos, isso aqui não é um pedido, nós merecemos uma Câmara Municipal decente para esse grande município nosso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Questionando o regimento, senhor
presidente. Também para fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Questionando o regimento.
Vereador Mauro, qual o artigo do regimento, vereador?
Não, eu só questionando que nós temos hoje uma reunião para tratar de assunto de interesse da casa. Eu gostaria que os requerimentos, consultar mesas, liderança, Vossa Excelência podia consultar, para jogar esse requerimento para segunda-feira, na outra sessão, e nós tratar de uma reunião que vai ser muito polêmica, cada um vai ter direito à voz aí para fazer essa reunião logo. Que os nossos amigos falassem aqui pela ordem, só isso. Eu estou só pedindo, pode consultar a liderança.
Falava com o vereador, líder do PDT, Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, eu só queria, sobre o nosso vereador Jacques, que ontem ele usou a tribuna, ou não sei se foi a tribuna, sei que ele usou ontem e disse que o hospital de urgência e o hospital, a Santa Casa e demais hospitais de Anápolis, vive de miséria do governador, de esmola. Primeiramente, ele está sendo incorreto, não está sendo verdadeiro pela manifestação dele. Respeito muito ele, um vereador muito atuante, mas o nosso governador, Marco Perillo, sim, é o detentor do hospital de urgência de Anápolis. 100% é mantido pelo governo do estado de Goiás. O governo do estado de Goiás é que mantém 100% juntamente com o governo federal, com a ajuda do SUS. Depende, né? 430 mil para Santa Casa todo mês, governador. Isso não é miséria, isso não é migalha, isso não é esmola. Só queria dizer para o nosso vereador, já que estão aqui com os papéis de todos os hospitais, principalmente do hospital de urgência, o hospital, Jackson, ele atendeu 154 mil pessoas em 8 meses. Só de acidentado de motos, dá a média de 15 pessoas por dia. Como que um hospital desse vive de miséria? Não vive. O governador, Marco Perillo, dá a maior assistência a esse hospital. Ele é do governo do estado de Goiás. Ele é mantido pelo governo e através da Secretaria de Saúde do município, que praticamente usa o hospital do UNA. Então, todos nós sabemos que o hospital também, o Santa Casa, é um hospital mantido pelo governo Marco Perillo. Então, o nosso governador, queira ou não queira, ele não está dando esmola para o hospital, porque é o hospital que ele mantém, o hospital. Então, não tem como ele dar, viu, vereador Lisier, ou vereador Jacques, não tem como ele dar esmola, Jacques. Eu acho que o senhor errou
Não estou dizendo para o senhor pedir desculpa nem nada, porque o senhor está aqui é para cobrar. E eu estou com o senhor se o senhor estiver cobrando. Mas eu quero também que seja justo com as coisas. O nosso governador mantém o hospital de urgência de Anápolis. E a região de todo, vem de Goiás, vem do Mato Grosso, vem tudo ser atendido aqui em Anápolis. Então, ele não dá esmola para o hospital, não. Ele mantém o hospital. Ele mantém o hospital 100%. Lá não tem prefeitura municipal de Anápolis lá envolvida, não. A nossa prefeitura, sim, usa a Santa Casa e o hospital municipal, que tem muito atendimento também. E o nosso prefeito tem dado contribuição, sim, para o hospital Santa Casa, mas para o hospital de urgência não tem, porque não tem necessidade, porque é um do Estado. Não precisa, né, Jacques? Já tem muitos problemas. Nosso município já tem muitos problemas. Se o nosso prefeito for pegar dinheiro e dar para o Ana, pelo amor de Deus. Então, Jacques, eu acho que o senhor, como vereador, e a pessoa de respeito nessa cidade, devia, a hora que falar, analisar bem, pegar as coisas, os documentos, e ver corretamente o que o governo faz. É a obrigação dele, ele não está fazendo nada demais também, não. Se ele vai fazer hospital lá no Uruaçu, mas aqui em Anápolis, o hospital de urgência é bem servido, e a população tem agradecido muito, porque muita gente da outra cidade vem cá, tem gente que até reza e chora quando é bem atendido aqui em Anápolis. Então, nosso governador tem sim feito grande serviço desse hospital aqui. A gente sabe disso. Então, só queria dar essa informação. Às vezes as pessoas ouvem alguma coisisaí fora o pessoal, mas o vereador disse que o hospital lá só dá miséria para ele. Eu falei, não, o vereador deve ter enganado. E amanhã eu vou conversar com ele, perante a televisão e perante o público e perante todos os vereadores. Eu tenho certeza que ele vai rever esse pensamento dele, que não foi um pensamento correto. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Também, fazer uso da palavra, pela ordem, liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui, em primeiro lugar, cumprimentar o vereador Paulo de Lima, cumprimentar, inclusive, pela maneira eclética com que ele trabalha. A gente confunde, às vezes. O vereador Paulo de Lima, às vezes, ele é mais PT do que o vereador Luiz Santos Lacerda. Ao mesmo momento, ele é mais PSDB do que o vereador Fernando Cunha. Então, assim, na verdade, o que ele não dá conta de ser é PDT. Mas, assim, a gente compreende a colocação do vereador Paulo de Lima e reafirmo, presidente, é esmola de verdade mesmo. E eu fico admirado do vereador Paulo de Lima se contentar com o hospital, que a maioria do atendimento não é pessoa de Anápolis. Eu disse ontem e repito, os dados que o vereador Paulo de Lima trouxe são reais. Mais de 150 mil pessoas, mas eu diria que 70% são pessoas advindas de outras cidades. Eu disse ontem que o governador precisa investir na saúde de Anápolis e precisa de verdade. Inclusive, ele deveria estar olhando, inclusive orientando, eram os prefeitos dele, que foram quase todos presos no dia de ontem. É isso que ele deveria falar. E eu fico vergonhoso de ver o vereador Paulo de Lima ter a coragem de defender um governador tão inoperante em Anápolis como esse. E repito, ele está fazendo alguma coisa, vereador Paulo? Tá. Mas o que ele está fazendo, vereador? Ele está fazendo aquilo que ele prometeu há 16 a 20 anos atrás. Ele não está fazendo graça, não. Ele está cumprindo com aquilo que ele deveria fazer e não fez há alguns anos atrás. Agora, um hospital em Anápolis, de urgência, para atender Anápolis e todas as cidades, aí, você quer... ele resolveu o problema, vereador, foi do Hugo de Goiânia. Aí sim, ao construir esse hospital aqui, ele resolveu o problema do Hugo de Goiânia. Se ele quiser resolver o problema de Anápolis, ele não precisa nem investir em Anápolis. Ele invista aqui em Jaraguá, ele invista em Uruaçu, porque aí sim as pessoas de lá não virão aqui. Esse hospital que tem aqui hoje atende realmente as pessoas aqui em Anápolis, mas que vem de fora, a grande maioria. Portanto, eu quero só reafirmar, o vereador Paulo de Lima fez a sua defesa, e eu quero dizer que o equívoco não é do vereador Jackson, é do vereador Paulo de Lima, porque esses dados aí não condizem com a real necessidade do povo de Anápolis. Nós precisamos aqui, vereador, é de um hospital materno-infantil com especialidade, com pediatria para atender as pessoas e as crianças que não têm atendimento. Nós precisamos aqui é de uma maternidade e não precisamos de miséria dada para a Santa Casa e não resolve o problema dos partos na cidade de Anápolis. Não adianta vir aqui, eu conheço a história, vereador, desse governador, desde quando eu fui funcionário da Secretaria de Saúde, essa história de ficar vindo aqui dando uma miséria para a Santa Casa, e repito, uma miséria pelo que o Estado arrecada, para resolver temporariamente um problema de saúde e não resolve o problema em definitivo, esse governador não merece defesa. Eu quero dizer, é isso. A minha colocação foi em cima disso. Portanto, presidente, eu queria finalizar minha fala, vereador Vilmar Silvestre.
Eu recebi aqui hoje, presidente, do vereador Vilmar Silvestre, e eu quero parabenizar o vereador, a fala de anteontem que eu disse, que nós tínhamos que direcionar a nossa ação com relação à questão da Saniago. E o primeiro passo foi dado. Foi solicitado para a prefeitura o contrato de concessão. Embora não veio o contrato, vereador. O que veio foi apenas os aditivos. Então eu quero aqui, como vice-presidente da comissão, e eu quero aí dizer para o senhor que nós vamos abraçar essa causa, nós vamos para as ruas, nós vamos movimentar o povo, nós vamos resolver o problema da Saniago agora, de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque os aditivos já dão essa abertura. Se o senhor ler os aditivos aqui, o senhor vê que tem muita coisa que não está sendo cumprida, que deveria ser cumprido. Inclusive da questão dos tapa-buracos. Inclusive, eu acho que... E aqui coloca o Fórum da Cidade de Anápolis como o responsável para dirimir as dúvidas. É mais uma inoperância. É mais uma inoperância do governo de Estado. Então, se você for ficar aqui, nós falamos aqui do DETRAN, que é uma inoperância. Nós falamos aqui da Saniago, que é uma inoperância. A CELG é uma inoperância. A saúde, outra inoperância. Ah, não, tenha santa paciência. Pelo amor de Deus. Nós ainda vamos defender? Não. Ele tem que fazer mais para poder cobrir pelo menos 10% daquilo que prometeu. E não adianta fazer obras faraônicas e deixar o povo morrendo sem saúde. Não adianta. Sem água, sem esgoto, sem energia, sem um médico para atender. Não adianta. E não adianta também atribuir ao governo municipal todas as obrigações, porque o governo é um todo. O governo é Estado e município. E a arrecadação que a Anápolis contribui para o Estado é extremamente... É a segunda maior arrecadação do Estado? É a maior arrecadação municipal do Estado? Será que a Anápolis não merece mais do que isso? E digo mais, o centro de convenções está sendo construído, está resolvendo o problema de Anápolis. Então, está resolvendo o problema do centro de convenções de Goiânia, que não aguenta mais a demanda. Então, gente, pera lá, nós estamos falando besteira aqui? Será que quando eu falo que a saúde vai mal e que o Estado está investindo pouco na saúde, eu estou falando besteira? Será que eu estou falando da Saniago, eu estou falando besteira? Será que eu estou falando da CELG, eu estou falando besteira? Será que eu estou falando do DETRAN, eu estou falando besteira? Tenha santa paciência, nós temos que ter coerência naquilo que nós falamos. E a minha coerência é o seguinte, eu disse várias vezes, presidente, eu tenho aqui às vezes até criticado alguns secretários da administração municipal, mas tem elogiado quando também faz um bom trabalho. E a mesma coisa eu tenho que fazer com o Estado. Eu estou aqui para representar o povo, eu não estou aqui para representar um determinado governo. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E eu quero assumir, vereador Vilmar Silvestre, essa bandeira, vamos junto com a Comissão de Direitos Humanos, para a gente, de alguma forma, resolver. E outra coisa, em parceria com o prefeito, vamos conversar com o prefeito. Nós vamos auxiliar o prefeito e o prefeito auxiliar a gente na busca da solução do problema que a Anápolis está enfrentando. Devolvo a palavra, presidente.
Presidente, eu queria
palavra
só um
minutinho. Palavra com o secretário.
Queria só um minutinho para a minha réplica aqui, porque o vereador...
Vamos passar a palavra para o secretário, vereador? Vamos dar uma adiantada na pauta aqui?
É porque ele misturou as bolas aqui, eu preciso de justificar para ele. Ele está misturando as bolas, eu preciso de...
Senhor presidente...
Ele acha que está convencendo, mas não está convencendo.
Processo, primeira votação, que é o processo 124/2013... De autoria do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que é o projeto de lei que dispõe sobre ações socioeducativas na rede pública de ensino das escolas municipais de Anápolis, visando a prevenção da violência contra o idoso e da outra providência. Comissões favoráveis, processo primeira votação, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis e em primeiro turno de votação, está em discussão o projeto 124/2013.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir o autor, Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, nós entendemos que este projeto vai contribuir e muito, principalmente com o delegado Manuel Vanderick, que foi o homem que criou a primeira delegacia de proteção ao idoso. Eu acredito que nós temos que começar com as nossas crianças a respeitar as pessoas mais velhas, ou seja, o idoso. Então isso aqui eu acredito que nós não vamos encontrar dificuldade do prefeito sancionar, porque não haverá gasto. É apenas ensinar, mostrar para as crianças a importância de respeitar o nosso idoso. Então, eu acredito que esse projeto vem numa hora certa. Este mês de outubro é comemorado o mês do idoso. Então, senhor presidente, eu acredito que esse projeto com certeza vai contribuir muito para que haja respeito com os nossos idosos. Obrigado, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, da mesma forma, eu quero contribuir com a minha participação na discussão desse projeto. Primeiro, eu quero fazer coro à palavra do vereador Vilmar Silvestre sobre esse delegado Manuel Vanderico. Este homem está sendo desperdiçado aqui como delegado. Ele tinha que ser um delegado regional. Que bom exemplo esse homem está dando, viu? Um bom caráter, mas que caráter. Esse cidadão, ele não tem hora, nem dia, nem noite, não tem hora extra, ele está ali. E sobre esse negócio dos idosos aí, ó, vereador Vilmar Silvestre, eu conheço muita gente, eu não posso ser provar. E o Luizinho também sabe disso, que ele trabalha na mesma instituição onde eu trabalhei. Tem muitas pessoas idosas aí, está na cadeira de roda, não tem condições de pegar sua aposentadoria, vereador Vilmar Silvestre. Então ele passa o cartão de aposentadoria para os filhos, netos e alguns parentes. Vai lá, recebe a sua aposentadoria e deixa as pessoas passando fome e não fala, não, só veio tanto no salário do senhor, deve ter sido tudo. Agora não tem como eu provar isso, mas existe isso aqui. Em Anápolis, que mais tem?
Discutindo, senhor presidente.
Que mais tem, vereador Lezier? Pessoas idosas? Minha mãe, eu vou dar um exemplo. Porque eu acho que eu fui um bom filho. Minha mãe ficou 7 anos numa cadeira de roda sem falar com os filhos e com os parentes. Porque deu 6 derrames nela. Então ela ficou travada, ela não se comunicava, pastor Vilmar. Vereadora Geli, minha mãe ficou 7 anos sem conversar com os filhos. Ela só fazia gestos. 6 derrames numa cadeira de roda. E eu era o procurador dela. Eu que recebia a pensão para ela. Eu ia lá, pegava o dinheirinho, eu que fazia toda a despesa. Entendeu? Mas como eu sou um homem temente a Deus, eu não pegava um centavo. Agora, tem pessoas que fazem isso com os velhos. O nosso velho está cheio de velhinho por aí. Quando não está no asilo, ele não se comunica com os filhos, está na cadeira de roda. Entendeu, pastor Vilma? E o cartão magnético da Previdência Social fica com os filhos. Fica com alguns irmãos, com si, vai lá e pega e embossa. Uns vão tomar pinga, cachaça e não dão dinheiro para os velhinhos. Então é isso. Agora, não tem como provar isso. Mas que existe muito aqui na cidade. Existe mesmo. E tem umas que vai até a óbito e eles continuam recebendo a Previdência Social. Que nós, da Previdência Social, não temos um controle, não. Um controle, não, vereador Gé. Se uma pessoa vir a óbito hoje, uma pessoa aposentada, tinha que ter um sistema que dá baixa no óbito, tinha que ter um intercâmbio. E tem uns que continuam recebendo a pessoa vir a óbito. Então, parabéns pelo seu projeto,
discutindo
o teor do projeto. Tem boa hora. Então, decisiva de missão. Obrigado, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Também para discutir, vereador Lizier.
Vereador Mauro, eu também gostaria de falar da competência e da lisura desse delegado. Eu tive um caso que estava sendo tratado por ele, o caso já estava praticamente resolvido e os meliantes detidos. Mas de repente entrou, caiu na mão de um outro e a coisa simplesmente desapareceu. Quando ele instituiu essa delegacia... Uma coisa impressionante, estive falando com ele pedindo banco de horas, viu, senhor presidente? Pedindo banco de horas porque ele não está dando conta da situação, coisa que estava na obscuridade. A gente sabe que existem coisas pontuais, mas é interessante, o volume, ele não está mais dando conta. E os casos, as denúncias ocorrem mais e principalmente nos fins de semana. Então, pastor... O senhor está de parabéns, apesar de que eu também tenho uma propositura que vai de encontro a essa aí, falei ontem também sobre esse assunto, mas é fundamental que isso venha, né, a ser implantado realmente e que isso venha logo trazer resultado. E o que o Mauro falou é o mais correto. O que está acontecendo hoje É justamente isso aí. A preocupação dele é essa. Muitas vezes eles têm a pensão, mas os familiares se beneficiam dessa pensão e deixam o coitado, o idoso, à míngua. É o maior problema que ele tem enfrentado. Então, é isso. Está de parabéns. E era isso que eu tinha para dizer. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo.
Também para discutir, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, também não poderia deixar de parabenizar o vereador, pastor vereador Vilmar Silvestre. Ele não, é como ele gosta de ser chamado, pastor vereador Vilmar Silvestre. E importante dizer aqui, ressaltar também, parabenizar o delegado Manuel Vanderick pelo trabalho que tem prestado com relação a esse assunto e que despertou o nobre vereador Vilmar com relação à propositura desse projeto. A expectativa de vida da população brasileira tem aumentado. E a favor desse projeto, vereador, pastor Vilmar, é legislar em causa própria. Porque quem vai colher os frutos desse projeto somos nós. As crianças, os adolescentes, sendo conscientizados com relação ao respeito e à dignidade dos idosos, essas crianças e esses adolescentes, tendo já essa consciência desde já, quem vai colher os frutos disso aí somos nós. Né? Talvez para o vereador Heber, para o vereador Maurão, não dê tempo mais. mas para mim, para o vereador Jean, vereador Hamilton, vereador Gleimo, vereador Hamilton, vereador Jackson, eu não sei. Mas nós vamos colher isso. E isso é muito importante, porque vai chegar um tempo que a população de idosos no Brasil vai ser maior do que a população jovem. Então isso é muito sério, isso é muito sério. No Japão é assim, na Argentina é assim, os países desenvolvidos são assim e o Brasil é um país em desenvolvimento. Então isso é algo que vai acontecer.
Não, vereador, eu quero só dar réplica.
Eu não dei a parte ainda não, vereador. Pois não.
Em tom de brincadeira, eu me orgulho.
Hoje ele não está fácil, não é, presidente?
Não, eu...
Hoje está difícil.
Obrigado pelas palavras de Vossa Excelência, mas eu falando sério, eu me orgulho de ter essa idade e eu não me troco com ninguém de 23, 24 anos que está cheio de drogas por aí, você que é da frente parlamentar de drogas, né, você está preocupado, eu gostaria que o senhor preocupasse.
Com você, ô.
Não com a minha idade, que eu, graças a Deus, sou standard. Tem muita gente milímetro e meio, 0,75 aí, que está morrendo.
Hoje está difícil.
Obrigado.
Mas eu me importo também com os idosos. Além dos drogativos, as pessoas com dependência química, nós nos importamos. Inclusive, eu queria citar um exemplo. Hoje eu estive no hospital municipal visitando a minha avó, que está na UTI, quase 90 anos de idade. Então, isso é muito importante. Eu vejo aqui os exemplos do vereador Gleimo com relação ao cuidado do seu pai. A luta do vereador Jackson com o seu pai também, que faleceu recentemente. Né? Então, nós vemos aqui vários exemplos desse exemplo que nós temos aí, como vereadores também, do cuidado que nós temos com os nossos idosos. Então, vereador Vilmar, parabéns pela propositura. Eu creio que realmente é importante nós pensarmos nisso. O vereador Lisier disse que tem outra propositura nessa mesma linha de raciocínio com relação a isso. Vamos aguardar aí o projeto do vereador Lisier. Mas tudo que vier a contribuir para a qualidade de vida, para o respeito, a dignidade das pessoas que contribuíram para a nossa nação e principalmente para a nossa vida, para a nossa educação, para a nossa dignidade, essas pessoas realmente elas merecem esse respeito. Então, parabéns, já adianto o meu voto que serei favorável à aprovação do projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o nobre colega vereador pastor Vilmar Silvestre por esta propositura. Eu acredito que o futuro do nosso país são as crianças. E que nós temos o dever de cuidar dos nossos velhos. Quando eu digo nossos velhos, é com muito carinho. Porque minha mãe está com 82 anos. E eu vou dizer uma coisa. É a veia mais fina do meu coração. Então, eu parabenizo, né, já adianto, sou super favorável. Eu acho que nós devemos cuidar, sim, de todas as pessoas que já estão com a sua idade já avançada. Daqui uns dias somos nós e temos que preparar o nosso terreno, como o pastor vereador, o Ederson, mesmo disse. Eu presenciei, senhor presidente, vindo de Goiânia, a situação de uma senhora na beira da pista, já com a idade bem avançada, catando recicláveis na beira da pista. E aquilo ali, eu fiquei assim impressionado. Ela já com problema de saúde, né, na perna, e se apoiando a um carrinho e ainda trabalhando. A determinação desse povo, que é dessa geração, da minha mãe, eu acredito que é muito grande. Não tiveram, né, toda regra tem exceção, mas muitos não tiveram oportunidade nem de estudar, né, para ter uma profissão, para ter uma qualificação e ter uma velhice tranquila. E muitos são jogados em asilos, outros são obrigados a continuar trabalhando aí na sua velhice, que deveria estar colhendo os frutos, né, do seu trabalho, né, sendo valorizado, né, e lamentavelmente a gente encontra numa situação difícil. Tem lá no meu setor o seu Altino, fui por várias vezes visitá-lo, vive numa condição quase que subhumana. Não temos a condição de arrancar aquele senhor da sua residência, porque não podemos pegá-lo à força. Mas eu acredito que a Delegacia de Proteção ao Idoso tem que se posicionar com relação a essas pessoas e a conseguir uma forma de tirá-los, né, porque já não tem o mesmo entendimento que nós temos, que tem que se fazer um tratamento, que tem que ir ao médico, enfim. Eu acho que esse projeto, ele vem de encontro a essas pessoas que são bastante vulneráveis. Eu parabenizo Vossa Excelência mais uma vez e peço a Deus que todos se sensibilizem e aprove para que essas pessoas possam ter, então, mais dignidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu também não poderia me furtar de discorrer sobre essa matéria, até porque hoje está completando um mês que nós ressentimos da ausência da minha saudosa avó, que faleceu um mês atrás. E ela estava com 93 anos, pastor Vilmar Silvestre. E como eu até disse lá no dia, ela se já por vários anos passava por dificuldade de saúde. Então, por cerca de 13 anos, quem gerenciou e cuidou realmente da vida, dos atos da vida civil e do zelo dela, foi realmente a minha mãe. E eu fico, durante esses anos todos, nós percebíamos, se não tivesse uma pessoa com a dedicação daquela, para dar o apoio, né, nesse período, de além da idade, a dificuldade de saúde, como seria complicado. E o que nós vemos é que, muitas vezes, quando o idoso tem... ele tem rendas, ele é uma pessoa que tem recursos a bastar, né? Ele tem pessoas que muitas vezes se aproximam, mas muitas vezes não zela. Provocam muitas vezes até o cárcere privado. E quando não tem, são deixados aí a abandono, né? Infelizmente, nós presenciamos isso. Ontem eu fui abordado por uma senhora que veio do interior do Pará, saindo do fórum. E ela me narrou uma situação que os pais têm fazenda, têm bens, têm gado, mas estão hoje, na verdade, sob custódia de um dos filhos, que não zela, a mãe está cega, com a perna quebrada, tem muito dinheiro, recurso, e não é tratada, porque o filho, na verdade, só está mantendo ela em sua convivência domiciliar por causa do interesse financeiro, mas não dá o zelo apropriado. Então, acho que esse projeto, senhor, vem sobretudo começar a despertar nas gerações futuras a importância do idoso e a necessidade de se educar as pessoas para ter realmente o respeito e a dignidade que os idosos merecem. Como foi dito, as gerações futuras vão conviver com a população ainda muito maior, mais numerosa, de idosos. E certamente, essa lei que Vossa Excelência acaba de apresentar vem realmente a calhar com o momento que nós estamos vivendo na sociedade anapolina e em todo o Brasil. Vale ressaltar que esse trabalho que o doutor Manuel Vanderick faz hoje no município, lá no interior, nessa cidade, não tem. Lá não tinha nem promotor, Ministério Público, para se recorrer. No máximo que ela conseguiu foi uma ocorrência numa delegacia e o irmão é uma pessoa de certa influência, não sofreu nenhuma abordagem, nenhuma intimação. Então, ela estava recorrendo aqui ontem ao Ministério Público de Anápolis para ver o que fazer e eu procurando advogado também. Então, veja a situação que muitas vezes os idosos se deparam. Eu queria dizer que eu acho que ninguém melhor foi indicado presidente aí de uma comissão como Vossa Excelência, pelos assuntos que Vossa Excelência tem trazido, e essa lei realmente vem a brilhantar aí a passagem do senhor como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Parabéns, eu sou favorável também.
Também para discutir, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu gostaria também de dar os parabéns ao nobre vereador Vilmar Silvestre. E, infelizmente, esse assunto, ele tinha que ser discutido, como está pedindo aqui nas escolas. Ele tinha que ser discutido pelos pais e as mães. Só que, infelizmente, é quando nós falamos. Nós temos o dever de defender a família, porque dentro da família que a pessoa recebe essa educação. Só que, infelizmente, como nós presenciamos aí, a nossa família está sendo aí bombardeada e, infelizmente, está sendo destruída. Então, nós temos que transferir aí uma parte dessa educação para as escolas, aumentando ali o trabalho dos educadores e dos professores. Pegando aí, falando a respeito do Dr. Manuel Vanderick, para casar aí com o que eu estou dizendo, um determinado dia eu fui dar os parabéns para ele, e ele falou assim, não, você tem que parabenizar o meu pai e a minha mãe, que eles que me deram a educação para mim agir dessa forma. Então aí fica claro que a partir do momento que nós também defendemos a família, que possa ter uma estrutura, logicamente que vai dar filhos, filhas de pessoas com dignidade. Só que, infelizmente, eu acho que nós dormimos um pouco no ponto, e está aí uma grande reativação pelas igrejas, né, as partes religiosas, fazendo encontro de casais, então eu acho que está melhorando. Mas, no momento, agora nós temos que usar a arma que temos. Então, eu acho de suma importância que inclua também essa questão dessa educação. O que está sendo discutido aí a respeito de exploração, eu presencio isso a todo momento. Eu tenho um terminal da Caixa dentro do meu comércio e tem muitas pessoas que vão receber as suas aposentadorias e tem ali duas, três netos, pessoas arrodeadas esperando pegar o dinheiro. Vive em função daquilo. Isso quando está de bem, está andando ainda. Infelizmente, quando estão acamadas, que igual o vereador Marão disse, precisa pegar a senha, infelizmente, a posse daquele dinheiro. Logicamente que tem exceções, tem gente de bem, muita gente de bem ainda, mas infelizmente nós temos uma grande parte que simplesmente faz explorar das pessoas idosas. Então, eu sou de pleno acordo, vou votar a favor desse projeto e, enquanto isso, a sociedade, né, a escola, no caso, vai alertando aí para um futuro, porque nós temos o nosso futuro do Brasil, depende das nossas crianças. Enquanto isso, também vamos tentando reativar as famílias, porque com uma família bem estruturada, logicamente que os filhos vão também ter aquelas instruções que os pais passaram e, logicamente, vão ser pessoas de bem. Obrigado, devolvo a palavra.
Também para discutir, vereadora professora Geli, que já estava ali perdendo a fé no presidente já.
Verdade. Aliás, hoje estou sempre preterida. Acho que estou sozinha aqui, né? Apenas eu representando o gênero aqui, está difícil. Senhor presidente, eu quero parabenizar o pastor Vilmar Silvestre pela propositura do projeto e dizer que eu me preocupo um pouco com relação a tantas colocações no conteúdo escolar, no currículo escolar. Eu tenho com certeza essa preocupação, mas esse é um tema muito relevante que pode ser trabalhado por meio de projeto dentro dos temas transversais. E como a cidadania. E o Vespa falou muito bem quando ele clamou a família. Eu tenho dado palestras em escolas para pais e trabalhado nas escolas com pais. E eu tenho falado a respeito da importância da família. A educação inicia em casa. E nós precisamos trabalhar isso. Essa violência, essa lei aqui sendo necessária para combater a violência, é exatamente pela falta de respeito. O respeito hoje que os jovens não têm com as autoridades, com as pessoas mais velhas e também com os idosos. Eu sou do tempo ainda de benção. Meus filhos dão benção para mim até hoje. Eles chegam em casa várias vezes no dia, várias vezes eles falam benção mamãe, benção papai, e eu ainda sou desse tempo. Meus filhos não me chamam por você, eles me chamam por senhora. Então, isso é muito... Às vezes as pessoas falam que isso é muito antigo, mas eu acho que nós precisamos resgatar alguns valores sociais, alguns valores familiares, e nós precisamos trabalhar com as famílias. E a escola é um espaço social privilegiado, onde pode ser trabalhado esse respeito, sim, onde pode ser trabalhado por meios de projetos, o respeito às pessoas idosas, para que a falta de respeito não venha gerar violência. E quando falamos em violência, não apenas a violência física, porque a maior violência que existe é a violência moral, é a violência intelectual, é desrespeitar os costumes, é desrespeitar a forma de vida dos idosos. Isso é que é muito, está mais acontecendo na nossa sociedade de hoje, com tantos costumes, com tanta modernidade, como se é dito, né? Então, eu quero parabenizar o pastor Vilmar por essa iniciativa e pelo brilhantismo do projeto, e por certo seremos favoráveis. Obrigada, senhor presidente.
Também para discutir, o último inscrito, vereador Gleimo Martins.
Obrigado, presidente. Primeiramente, gostaria de parabenizar o CCI de Anápolis, onde o CCI, senhor presidente, tem trabalhado aqui em Anápolis com os idosos. Lá na Alexandrina, na Associação de Moradores, nós temos um núcleo lá, é o Forrozinho da Melhor Idade, toda segunda-feira, de 1 às 4 da tarde, das 3 às 16. Então, senhor presidente, a gente vê o tanto que é interessante, aqueles idosos ali, pastor Gilmar, o tanto que é interessante, o tanto que é alegre para eles, é outra vida. Até mesmo tem uma fala deles no rádio, o repórter pergunta, uma alegria que os idosos lá respondem o que seria eles sem o CCI aqui em Anápolis. Parabeniza a Jailde, parabeniza o prefeito, o Francisco Rosa, Chico Rosa, da secretária da pasta. Então eu vejo assim que esse projeto, ele vem de encontro a essa situação que os idosos têm aqui em Anápolis. Em muitos lugares, pastor Vilmar, não tem esse amparo que eles têm aqui em Anápolis, igual o CCI. Meu pai está com 83 anos, debilitado já. Tem dia que ontem ele dormiu em casa, na minha casa, levei ele para lá. Ele chega à noite, senhor presidente, ele não dorme. Ele dorme uns pouquinho, acorda, querendo levantar, querendo trabalhar ainda, Heber. Porque o consciente dele está ligado ao trabalho. Então ele levanta, chama 4, 5 vezes na noite, a gente vai lá com o maior amor, carinho. A gente vê, não é fácil. O Jacques passou pela situação também assim. Então a gente tem que ter muito amor, muito carinho e respeito. O que o Vespa falou aqui, eu sempre falo para meu pai, eu levanto 50 vezes na noite se for preciso, porque eu amo ele, ele que me ensinou isso, respeitar os idosos, respeitar os mais velhos, respeitar as pessoas. Então isso é de berço. Eu fico feliz de ver um projeto dessa grandeza, embora a preocupação da Geli é pertinente, porque às vezes tudo que a gente faz aqui na casa tem empecilho, às vezes não é o interesse do prefeito, mas isso é interessante, é para a cidade, é para a população. Eu voto favorável a esse projeto e parabenizo todos os idosos de Anápolis, que a semana passada foi, o CCI foi uma semana toda de atividades, e lá na Alexandrina, convido a todos, vai um dia no asilo, vai um dia na associação para vocês verem o que passa uma pessoa, um idoso no asilo, o sofrimento que é. Você sai de lá chorando, você sai de lá compadecido daquelas pessoas lá, sem ser parente, sem ter nada, senhor presidente. Eu estive no asilo, aí eu vi o valor que a gente tem que dar no idoso, porque é o amor que tem que imperar acima de tudo. Isso é bíblico, respeitar, honrar pai e mãe. Então, o que eu faço é honrar meu pai a cada dia, cuidando dele, cuidando do idoso, lá na associação, onde eu vejo um idoso, eu dou atenção. Só para terminar, senhor presidente, lá na Alexandrina, lá na associação, a gente conversa com eles, eles é carente de conversa, eles é carente de assunto. Tem uma, a gente pega mais liberdade. Eu cheguei num senhor, falei assim, quando o senhor prestava, o senhor fazia o quê? Eu era carpinteiro.
Quando eu prestava, eu era carpinteiro. Ele falou assim, sabe aquela casa assim, assim, assim? Mostrou, eu fiz aquele telhado. Não se faz, e falando as ferramentas, como que era feito as tesouras antigamente. Hoje os engenheiros têm toda uma habilidade, todo um estudo. Eles faziam aprendendo no dia a dia. Então eles veem a alegria. Quando você dá atenção para um idoso, quando você dá atenção para uma criança, quando você dá carinho para alguém que seja até mesmo um animal, um cachorrinho em casa, ele te atende. É quando não tem aquele carinho, quando a pessoa chega, o cachorrinho sai, o gato some, porque é o carinho. Então, esse projeto, pastor Vilmar, te parabenizo e torço para que esse projeto seja aprovado e que seja colocado em prática. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda para discutir, vereador Sargento Alberto.
Pastor, vereador Vilmar Silvestre, parabéns pela iniciativa, projeto simples, iniciativa excelente, porém de grande relevância. As discussões estão aqui, elas estão mostrando o início de um trabalho e finalizando com o trabalho hoje do delegado, doutor Valderico, naquilo que é primordial, cuidar. Né, cuidar dos anciões aí, que muitas vezes fica aí ao relento, jogado de alguma forma, sem qualquer amparo. E igual a professora Angelice citou, é claro, não estamos transferindo para o ensino essa responsabilidade. A família tem o seu papel fundamental nisso aí. Temos, então, sabemos da obrigação e a família tem que abraçar essa causa. Não tem que deixar. Né, a Deus dará de alguma forma que se... ao mundo. E eu só, uma passagem, eu estive no Banco do Brasil... há uns 3 meses, um anciã, após bater 3 vezes a sua senha, e o caixa, se a senhora bater errado, vai inutilizar a sua senha. Pois ela teve que bater, que não tinha ninguém acompanhando, e eu achei aquilo muito humilhante. O próprio caixa veio de chamar, não, vamos ali no gerente, já que eu não posso fazer, para que faça para a senhora. Eu me deu, naquele momento, um sentimento de dor e raiva, sinceramente, porque a pessoa, com certeza, precisava daquilo. Ela perdeu a senha dela, por muitas vezes, justamente pela idade, já, né, avançada, e esquecimento. E eu achei falta muito de respeito para aquele cidadão naquele momento, de não atendê-la ou dar atenção devida e tentar resolver a situação. Se ela bater errado, ela vai perder a senha, vai perder o negócio. Eu falei, gente, não tem o acabamento. Então, eu vejo de grande importância iniciar isso aí lá logo, cedo, o nosso jovem, nossa criança. Parabéns pela iniciativa. Devolvo a palavra, presidente.
Ainda em discussão. Vou colocar em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno de votação.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, liderança do que já usou pela ordem. Nós vamos abrir agora, vamos encerrar a ordem do dia, vamos abrir para as comunicações. Aí concedo a palavra a Vossa Excelência nas comunicações.
Obrigado, presidente.
Esgotado o horário regimental da ordem do dia, encerro a ordem do dia. Abro para as comunicações, inicialmente, vereador Gerri.
Comunicando também, senhor presidente. Presidente.
Senhor presidente. Eu acho que nós já falamos muito e é tema dessa casa, e fica aquela coisa repetitiva, está batendo a mesma tecla. E eu não gostaria de ser aqui aquela pessoa que venha ter aí uma imagem de perseguidor e tal, né? Eu gostaria de fazer um apelo, né? Aí... para que houvesse, se não por parte da Saneago, mas que da própria administração, uma fiscalização. Né? Eu estou andando aí, estou notando que não só os nossos rios, mas o aspecto da cidade fica muito negativo. Porque... eu tenho fotografado, tenho buscado materializar essa fala E sempre a gente está falando, 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 e muitas vezes pergunta, e aí, onde é que estão as provas? Né? Então, já está evidente aí que há um problema muito sério, né, com relação aos esgotos, né, correndo a céu aberto, e a gente já está cansado de pedir providência e não ter, né, por parte do órgão que deveria estar aí nos dando uma atenção para esse clamor, não é só o GR, o vereador GR Cabeleireiro, todos os vereadores dessa casa aqui, né, eu levantei essa questão, essa bandeira do meio ambiente, de buscar, de fiscalizar, eu não vou parar, eu vou continuar insistindo, Sargento Pereira, vereador Sargento Pereira, eu vou percorrer, ainda falta muito para concluir aí esse relatório, que eu trarei com muita, mas com muito prazer, porque me deram um mandato, senhor presidente, o povo me concedeu esse mandato, vereador Jackson Charles. Eu não posso, de forma alguma, decepcionar essas pessoas que me acreditaram, que me fizeram chegar até essa casa de lei. Por quê? Eu criticava e vou continuar criticando, agora com o mandato, ainda mais. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, que nós pudéssemos, no dia de folga, vereador Sargento Alberto, pegar um molinete e aqui para o Córrego das Antas, se parecer no final de semana ou no dia de folga, as pessoas que trabalham tanto nessa cidade, na beira do rio tem muita gente que gosta de pescar um lambarizinho, estão morrendo tudo e ninguém faz nada. Nós ficamos aqui gritando, pedindo por socorro. Aí vem a indignação. E eu não quero ser indelicado. Eu fui buscar junto ao órgão competente em Goiânia. E aí você cai no descrédito, né? Porque a pessoa se autoconvida para viver o problema e, lamentavelmente, não comparece. Mas os problemas estão aí. Graças a Deus, e hoje nós temos aí uma tecnologia que vem avançando e a gente pode mostrar para a população um pouco da nossa indignação. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Paulo de Lima.
Outra vez. Presidente, primeiramente, só para dar uma resposta ao meu querido colega Jackson, nosso eterno amigo da Vila Formosa. Primeiramente, ele misturou as bolas novamente nessa casa. Eu disse para ele que o governador tem feito o serviço dele de dar manutenção no hospital. Eu não disse que a Seneago é boa, não disse que a CELG é boa, tanto é que os vereadores que testemunham, nós fomos lá na CELG visitar a CELG pelo mau serviço que ela presta na nossa cidade. E a Seneago, as críticas 24 também. Horas, até no meu programa Paulo de Lima Show, a gente critica 24 horas a Seneago. A Tânia já nem atende meus telefones, porque eu critico ela. E tem gente minha trabalhando lá dentro. Então, o vereador, infelizmente, ele está novamente equivocado com as coisas. Eu não estou dizendo que o governador não tem que fazer. Ele está igual um candidato a prefeito aqui em Anápolis que falava que as obras que o prefeito fez. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo as qualidades das coisas que estão sendo prestadas. Só estou dizendo sobre o que ele presta. Mais de 5 milhões por mês no hospital de urgência. Só isso que eu disse. Eu não disse que ele tem que fazer. Ele vai ter que fazer. Eu não disse nada disso. Eu não falei nada que ele falou. E nada. Ele quis se aparecer em cima do vereador Paulo de Lima. Infelizmente, é meu amigo. Até aceito, porque nós estamos aqui para isso mesmo. Mas eu digo para o senhor, mais uma vez, o senhor está enganado. Eu não estou dizendo que não tem que fazer. Nós estamos aqui para cobrar, e o senhor tem que cobrar mesmo, porque o senhor foi eleito para isso. Agora, dizer que não está sendo feito, que é uma miséria, não. Eu não concordo com o senhor. Só isso. E dizer que eu estou brigando, sim, com o CEL, com o CNA, com tudo aqui, a NAP. Nós precisamos mudar. Não só a NAP, não. É o estado de Goiás. E a gente também tem que prestar serviço, não só a cidade. Quer dizer que se chegar um doente na porta do hospital de urgência, porque ele é de Pirinópolis, ele não pode ser atendido?
tem que atender só o pessoal de Anápolis. Não concordo com isso de jeito nenhum. Eu sou ao lado da população, eu sou ao lado do povo. E eu estou do lado do prefeito Antônio Roberto, é porque ele presta um bom serviço. Eu quero saber se Zé de Lima é do contrário ou não. Eu quero saber que eu fui eleito para ficar do lado do povo de Anápolis. Eu sou do lado do prefeito Antônio Roberto, que ele tem feito um bom serviço. Ele me chamou lá para ser líder dele, porque ele sabe que eu estou do lado dele prestando um bom serviço na cidade. E nós vamos continuar juntos até o dia que ele estiver prestando um bom serviço, Jacques. Se ele não estiver prestando bom serviço na cidade, não estiver distribuindo a renda que é arrecadada nesse município, nós estaremos contra ele. Garanto que você e todos nós estaremos contra ele. Entendeu? Porque muitas vezes aqui, vocês, nós, vereador, nós batemos no secretário e deixamos de bater no prefeito. Às vezes eu teria que bater no prefeito. Mas como a maioria às vezes fica com medo, não bate. E o prefeito tem feito um bom serviço, a cidade inteira sabe disso, Luiz? Nós sabemos disso? Não é porque você é do PT, eu não posso apoiar o prefeito. Por que que eu não posso apoiar? Ele não é o prefeito de Anápolis, não. Eu apoio as boas ações da nossa cidade. Viu, Lezê? Deus, a hora que o nosso prefeito é bom para a cidade, eu vou estar do lado dele. Não interessa se é o Zé Mané, se é o Tchãozinho, se é o Zé do Picolé. Eu quero saber que ele é bom e vou apoiar ele. E o vereador foi eleito para isso, para ficar do lado do povo. E eu estou do lado do povo, igual o senhor está, entendeu? Não adianta o senhor querer florear e querer aparecer em cima de mim, que não vai adiantar. Senhor, eu disse para o senhor, mais uma vez eu vou repetir, eu disse que ele sim, ele mantém o hospital total, 100%, só isso. Eu não quis dizer outra coisa. Agora, o senhor já veio falar de negócio de Seneago, negócio de sei do quê? Eu não quero saber negócio de Seneago, não. A Seneago tem que arrumar, tem que tirar ela daqui, tem que pôr outra coisa, tem que tirar a Tânia, tem que mudar essa coisa aqui nessa cidade, tem que mudar. O governo do estado tem que mudar muita coisa, não é só a Seneago, não. Tem que mudar muitas coisas. Os colégios estão precisando de reforma, outros colégios do município, ele não pagou as professoras incorretamente, tirou as vantagens das professoras, nós todos sabemos disso. Tem muita coisa errada no governador. Mas agora, quanto a coisa é justa, eu estou sendo justo, presidente. Eu só fui justo. Só quis justificar para ele que eu fui justo, só isso. E ele entendeu tudo errado e não sei por que, qual o motivo. Alguma coisa está acontecendo com o Jacques, né? Tem que combinar com ele depois para levar ele a algum médico, alguma coisa, para ver o que está acontecendo com o senhor. Obrigado, presidente.
Também nas comunicações, vereador Lisier.
Discutindo, presidente.
Obrigado, senhor presidente. Somente comunicando mesmo, senhor presidente, que é rápido. Quero aproveitar aqui e parabenizar retardadamente nosso colega Cláudio Brito pelo aniversário dele ontem. Gostaria de ter lembrado ontem, como eu falei para ele, eu o cumprimentei pessoalmente, mas na hora que eu tive a palavra ele não estava mais nesse recinto. Então, meus parabéns, Cláudio. E, companheiros, lembrando que hoje, eventualmente, nós temos dois eventos no mesmo horário.
Oi. Ô Paulo, vai não.
Eventualmente, temos dois eventos no mesmo horário. E lembrar, os que puderem, nós temos reunião agora do Concidade. Moron, nós temos reunião do Concidade, temos uma reunião na presidência ali. Ambas muito importantes. Os que puderem, falei ainda agora com o presidente e ele me liberou, disse que eu mandasse o meu representante, meu chefe de gabinete, e assim vou fazê-lo. Mas os que puderem, os que tiverem representante e designarem, temos que participar dessa reunião lá. Como eu disse ontem, esse processo vai voltar para essa casa e é bom que a gente entenda, é bom que a gente esteja lá para poder, já de antemão, já estar acompanhando esse processo e colocar as objeções que forem pertinentes. Obrigado, eu vou falar.
Também nas comunicações, vereador Glenmo Martins.
Senhor presidente, muito obrigado. Eu gostaria de usar pelas comunicações aqui para avisar o pessoal que hoje começou as inscrições para o sorteio de vaga nas creches municipais e conveniadas. E a gente sempre está nos procurando, as pessoas nos procuram, a questão das vagas, e essas pessoas têm que fazer essa inscrição, Maurão. Elas têm que participar do sorteio. Mesmo não sendo contemplada, mas o nome dela fica na fila de espera, na creche. Então ela tem que procurar a creche mais próxima dela, da casa, para fazer essas inscrições, para participar do sorteio. E outro assunto que eu queria usar, o Sargento Alberto não está presente, companheiro do PTN, eu uso na hora que estiver presente, que ele vai permanecer no PTN, não vai sair mais, o pessoal não conseguiu a contratação dele, ele viu que o PTN é o melhor lugar para ele, então ele vai continuar, quero só parabenizar ele não está, depois eu falo outra hora. Obrigado, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Pedrinho Porto Rico.
Obrigado, senhor presidente.
Gostaria, vejo de extrema importância, senhor presidente, convidar os nobres pares aí a participar hoje, às 20 horas, da sessão solene, onde irá homenagear os 50 anos da TV Anhanguera. Convidar também a imprensa para que esteja presente na data de hoje, aqui nesse plenário. E convidar também a sociedade anapolina, porque é de extrema importância aí que realmente seja, a TV Anhanguera seja prestigiada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero usar palavras das comunicações, inclusive quebrar o protocolo do regimento, até para me debater aqui de uma forma parlamentar aqui com o meu nobre companheiro Paulo de Lima. Eu quero dizer ao vereador Paulo de Lima, que quem sou eu, inclusive, para te dar uma aula de política, mas eu quero dizer a Vossa Excelência que os grandes homens da política sempre foram pautados por terem lado na política. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu sou PSB. E a principal motivação que me fez ser PSB foi o conhecimento e admiração pelo grande socialista que foi Miguel Arraes. E que hoje é herdado do seu neto a mesma postura, Eduardo Campos. Quero te lembrar, Vossa Excelência, peço que Vossa Excelência às vezes não preste atenção, que essa sessão, ela está sendo transmitida pelo rádio e vista pela televisão. E o povo está escutando e vendo a sua postura equivocada. Eu apenas respondi às indagações feitas por Vossa Excelência em desfavor de um governo que o senhor idolatra e que o povo repudia. E nesta luta eu estou ao lado do povo. Agora, se por algum equívoco o senhor se sentiu ofendido, eu quero dizer a Vossa Excelência que talvez esse equívoco seja motivado pela sua postura equivocada e não firme. A gente não sabe a hora que o senhor está falando a verdade ou falando sério, e nem quando o senhor está brincando, porque o senhor fala tanta piadinha que o senhor pensa que isso aqui é a escola do professor Raimundo. Portanto, às vezes, Vossa Excelência pode ter interpretado dessa forma por isso. Então a gente às vezes fica equivocado com o senhor, não sei quando o senhor está falando sério, e não sei quando o senhor está falando com brincadeira. Portanto, são essas as minhas colocações, e quero dizer que a minha postura aqui é de estar ao lado do povo, e em favor do povo, e a saúde de Anápolis está doente, precisando de socorro, e eu acho equivocado qualquer um dos vereadores, inclusive nem os vereadores do partido do governador defendem ele nessa questão. E aquilo que eu disse na minha fala anterior se torna uma realidade. Às vezes, o senhor se torna mais PSDB do que o Fernando Cunha, e às vezes também mais PT do que o meu nobre presidente, Luiz Santos Lacerda. A gente, às vezes, não sabe nem qual é realmente o partido que o senhor defende a bandeira. A não ser que o PSDB, o PDT também não tenha bandeira, e aí o senhor tem que abraçar bandeiras dos outros partidos. Devolvo a palavra.
Não havendo mais inscritos...
Presidente.
Comunicação, vereador Jean Carlos.
Apenas relembrando que segunda-feira nós teremos a visita do superintendente do Porto Seco, Edson Tavares, que já esteve nessa casa por uma oportunidade e vai vir nos agraciar mais uma vez com uma palavra sobre as perspectivas econômicas atuais do município. E espero que nessa oportunidade nós tenhamos uma sessão mais harmônica. Obrigado.
Também nas comunicações, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu gostaria só de fazer uma observação a respeito daquele assunto que levantamos na semana passada e que todos os vereadores manifestaram, vamos supor, no mesmo sentido, a respeito de cobranças de algumas coisas que nós não estávamos sendo atendidos. Eu acho que foi uns 8 ou 10 vereadores que manifestou e cada um com um problema diferenciado. Eu só gostaria de dizer, porque pegou todo esse assunto, jornal escrito, falado, muitas das vezes até aqui na tribuna, de uma certa forma, e direcionou ele tudo para tampa-buraco. Acho que foi uns 8 ou 10 que manifestou, só o Pereira que falou a respeito de tampa-buraco. Então o negócio ficou assim meio mascarado, pegou mal assim para a sociedade, como se nós estivéssemos batendo em cima de tampa-buraco. Nós fizemos um levantamento, eu falei da minha parte, e os nobres colegas também tinham a insatisfação deles, cada um levantou uma questão. Então só para deixar claro que nós, eu particularmente, eu acho que os nobres colegas também, nós foi uns 8 que manifestou, só um que falou de tampa-buraco. Então nós não podemos... direcionar tudo isso aí, todos nós sabemos, já tem mais de 60 dias que não tem massa asfáltica. Então, eu particularmente, eu não estou falando mais em tampa-buraco, que eu tenho conhecimento disso aí, que não tem massa. Não adianta eu cobrar uma coisa que não tem um produto. Só para esclarecer isso aí, que foi vários assuntos que nós reivindicamos, não foi só a respeito do clodoveu, foi a respeito do meio ambiente, e a coisa direcionou tudo para tampa-buraco. Então, só para deixar claro que não foi a respeito de tampa-buraco que nós levantamos a discussão. Obrigado, devolvo a palavra.
Não havendo mais inscritos nas comunicações, nenhum outro assunto a ser tratado sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para segunda-feira em horário regimental. Lembrando aos pares da nossa reunião agora após a sessão.